Boa tarde a todos. Informo que a sessão será realizada em deliberação à distância, tendo por objetivo evitar a propagação do Covid-19. Neste momento, informo que, em virtude dos problemas com o Facebook, nossa sessão será transmitida pelo YouTube e no site da Câmara. Senhores vereadores, devido a um problema na transmissão, eu vou suspender a sessão por uns 5 minutos até que o Tenente Almeida consiga entrar. Beleza? Nesse momento, registro a presença dos seguintes parlamentares: Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho, Antônio Franco dos Santos Bacana, Dr. Marcelo Miranda, Elane de Oliveira, Fabinho Policinani, Fábio Santos, Lico, Lucas Cateto, Marquinhos Moreira, Pedro Santos e Rodrigo Thierres. Para que possamos ter transparência nas votações, solicito aos nove nobres pares que comunique nitidamente o seu voto, apenas com sim ou não. Em caso de dúvida, confirmaremos o voto. Informo ainda que, em virtude de estarmos à distância, faremos toda a votação de forma nominal. Solicito ainda que, no momento da votação, esteja com a câmera aberta e o microfone ligado, para que possamos identificá-los. Para facilitar a visualização da inscrição dos oradores, solicito aos interessados que queiram fazer uso da palavra que solicite pela opção disponível no aplicativo, a mãozinha. Pequeno expediente. Hino à Garça. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, executaremos o Hino à Garça. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 31ª sessão ordinária de 2021. Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho. Não ouvi, Ademar.
Baixo áudio?
Não estou ouvindo seu voto.
Sim?
Sim. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Lico.
Sim. Senhor presidente, pela ordem, o senhor me chamou.
Perdão, Fabinho. Fábio Santos.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Ante a manifestação favorável, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Entra com objeto de deliberação dessa casa o projeto de lei 62/2021, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Altera a lei municipal número 4.584, de 4 de janeiro de 2011, que dispõe sobre programa de controle de redução de cães e gatos a recolhimento de animais de grande porte e de outras providências. Consulta a casa se considera objeto de deliberação projeto hora apresentado. Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Entra com o objetivo de deliberação dessa casa projeto de lei 63/2021, de autoria do prefeito. Estima a receita e fixa a despesa para exercício financeiro de 2021. Consulta a casa se considera objeto de deliberação projeto hora apresentado. Ademar Quentes Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversa procedência. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversa procedência.
Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, encaminhando informações das transferências de recursos da União, constitucional, legal e voluntária, ao município do período de janeiro a agosto de 2021.
Informo que a íntegra desse documento se encontra disponível para consulta na Secretaria Legislativa dessa Casa. Senhores vereadores, eu peço a suspensão da sessão por 5 minutos para ver se a gente consegue localizar o Tenente Almeida. Tudo bem?
Ok.
Adriano, suspende para mim. Ordem do dia. Visando a votação da ordem do dia, registro a presença dos seguintes parlamentares. Ademar Quentes Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas.
Presente.
Marquinhos Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
E a minha, Rodrigo Chess. Item único. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei 58/2021, de autoria do prefeito. Dispõe sobre a criação de ajuda de custo denominada Bolsa Tirador, destinada a tiradores durante o período de instituição do tiro de guerra 02/2014, sediada nesse município de Garça. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutivo à matéria. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Pela ordem, presidente. Tendo em vista que todos receberam com antecedência, eu solicito a suspensão, se for de comum acordo, da leitura.
Pela ordem, presidente. Gostaria que lesse na íntegra, porque é um projeto que beneficia uma categoria do município. Então é bom que deixe claro para a sociedade saber, porque tem setores que foram prejudicados também para a gestão com corte de transporte escolar na gestão passada. Então gostaria que deixasse bem claro.
Doutor Marcelo, pela ordem, doutor Marcelo, o senhor poderia fazer a leitura, fazendo um favor?
Sim, sem problema.
Obrigado.
Substituto número 01 ao projeto de lei 5821, de autoria da Comissão Constituição, Justiça e Redação. Dispõe sobre a criação de ajuda de custo denominada Bolsa Tirador, destinada aos atiradores durante o período de instrução no tiro de guerra 02014, sediado no município de Garça. O prefeito do município de Garça, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do Poder Executivo e a ajuda de custo denominada Bolsa Tirador, destinada aos tiradores que se encontram, que se encontrarem prestando serviços militares obrigatórios junto ao tiro de guerra 02/2014, sediado nessa cidade. Parágrafo único. A Bolsa Tirador tem como objetivo valorizar e beneficiar o cidadão que está desempenhando ações em prol da comunidade, garcentes, além de contribuir na formação do civismo, da cidadania e do patriotismo da juventude, possibilitando uma ajuda de custo de suas necessidades básicas, como alimentação e deslocamento durante as ações empreendidas. Segundo, o benefício apenas será devido quando houver necessidade de colaboração dos atiradores na realização de campanhas ou eventos promovidos e ou apoiados pelo Poder Público Municipal, direta ou indiretamente, mediante a expressa requisição da administração. Artigo 3º. Considera-se atirador, para os fins colimados nesta lei, todo selecionado e incorporado que estiver matriculado e frequentado o tiro de guerra do 2014 com o objetivo de prestar serviço militar obrigatório conforme previsto na Lei Federal número 4.375/64. Artigo 4º. O valor da Bolsa Tirador por hora de ações prestadas em prol da sociedade será de R$ 8,25. E o artigo 5º. Para a concessão da ajuda de custo, o chefe da instrução do TG-2014 enviará o relatório à chefia do gabinete do prefeito até o dia 5 do mês subsequente de vencimento, informando a carga horária desempenhada pelos atiradores, bem como as seguintes informações de cada beneficiário. Nome completo, CPF e carteira de identidade, endereço residencial e dados bancários. O relatório será conferido e aprovado pelo chefe do gabinete. Parágrafo 2º. O pagamento da ajuda de custo será realizado até o dia 10 de cada mês, diretamente na conta bancária de cada atirador que prestar as ações requisitadas. Artigo 6º. A percepção de ajuda de custos que trata tal lei não configura vínculo empregatício entre os beneficiários e o município de Garça. Artigo 7º. Os recursos orçamentários necessários à cobertura das despesas geradas pela presente lei serão oriundos do orçamento municipal, alocados na unidade orçamentária 02-0101-04-122-002-2002-0000, atividades do gabinete do prefeito, e correrão por conta da dotação orçamentária 339036, outro serviço de terceiros, pessoa física. Artigo 8º. As normas regulamentares que se fizerem necessária à aplicação ou execução dessa lei serão expedidas pelo chefe do Executivo através do decreto. Essa lei entra em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2022 e ficam revogadas as disposições em contrário.
Pela ordem, presidente.
Só um minutinho, bacana. Consulta a casa se considera objeto de deliberação substitutivo hora apresentada. Ademar 500 Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira. Marquinhos Moreira. O microfone seu está desligado, Marquinhos.
Conseguindo ouvir? Está conseguindo ouvir?
Isso, Marquinhos, agora sim.
Meu voto é sim.
Tá. Pedro Santos.
Sim.
Por se tratar de matéria oriunda da Comissão Permanente da Casa, a mesma será discutida e votada na presente sessão. Eu queria dar a palavra ao vereador Fábio Policinani, que pediu o primeiro, depois ao Bacana. Só um minutinho, Bacana.
Primeiramente, boa noite a todos. Esse projeto, eu estive conversando com o sargento Dinei, ali do TG 02014, porque eu quis entender melhor como ele seguia. E eu entendi muito bem qual a real intenção. Quando ele veio para a Garça, ele comentou comigo, tá? Na verdade, e eu disse para ele que esse projeto só poderia ser apresentado pelo Executivo. Disse para ele que nós, vereadores, não temos o poder de estar apresentando esse tipo de projeto. Parabenizo ele, porque eu acho que é um projeto muito importante, sargento Dinei. E eu acho que vai ajudar, sim, muitos atiradores que ali passam por necessidades básicas. Eu acompanho o trabalho do TG 02014, e eu vejo ali o Dinei, sargento, fazendo cestas, socorrendo famílias ali que passam por necessidades. E ele explicou, deixou bem claro, isso daí vai ser pago caso a pessoa, como nós por agora, está tendo lá a vacinação do Covid. O cara está fazendo o TG. O cara vai para lá, ele vai passar a tarde toda lá, todo mundo está lá, está ganhando, e o cara não. Na maioria das vezes, as pessoas que vão fazer o TG, a empresa até dispensa com antecedência, né? Por quê? Para que não haja aquele problema da falta do funcionário. Então, assim, eu entendi a colocação do sargento Dinei, concordo com a palavra do vereador Bacana, em todos os aspectos. Não, eu sei que não é a mesma situação, mas deixou de ajudar aí os alunos com a ajuda do ônibus, e agora na situação do pedágio ainda piorou. Então eu entendo que deveria rever essa situação aí e voltar a ajuda de custo dos alunos, tá? Dos alunos que estudam em Marília, porque tá difícil, hein? Difícil, eles estão se batendo bastante. Concordo, sim, com a bolsa tiradora aí. Não vai ser pago um salário para ninguém, vai ser pago só se o cara for lá prestar algum tipo de serviço ao município ou em algum setor para a população, fora ali do seu local de estar. Mas eu acho que deveria ser revisto sim também, ajuda de custo aí para os alunos da rede municipal, porque está complicado, complicado. Está difícil para eles estarem bancando isso daí, e ainda mais com esse pedágio aí, que para mim é inadmissível, não aceito. Mas enfim, para mim, eu acho que eu estive lá e quem tiver alguma dúvida, também acho que deveria procurar o Sargento Dinei e conversar com ele. Tá bom, gente? É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Bacana.
Não, eu pedi pela ordem, presidente. Eu não pedi para falar no projeto. Eu só pedi ia pedir para o doutor Marcelo, o secretário da mesa, para deixar claro se esse 8,25 é por hora ou por dia. Entendeu?
Deixa eu dar uma lida de novo aqui, bacana. Eu fiquei na dúvida na hora da leitura também. O valor da bolsa tirador por hora de ações prestadas em prol da sociedade será de 8,25.
Hora.
Obrigado, doutor.
Agora eu posso. Consulta o senhor secretário se tem mais algum orador inscrito.
Aqui não aparece nenhum, não.
Em votação, o substitutivo. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal, atendendo ao disposto no artigo 185.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, Fabinho.
Deixa eu só fazer uma colocação rapidinho, se me permite. Então, nós temos
com a palavra, vereador Fábio Policinado.
Por favor. Nós temos tudo bem. Nós fizemos um substitutivo, porque esse projeto ele entrou para a deliberação e eu queria deixar bem claro para a população. Existe uma lei que não permite que se gere gastos, tá? Agora, nesses últimos meses. Então, esse projeto ele passará a valer a partir de janeiro do ano que vem. Então, eu queria deixar bem claro para a população que, devido à lei vigente, o projeto será a partir de janeiro do ano que vem. Tá bom? Era só isso que tinha a dizer. Obrigado, presidente. Obrigado. Boa noite.
Obrigado, eu, Fábio.
Presidente. Não, só para completar, a fala do Fabinho, que é uma lei federal, bacana, que ela não permite. Né?
Bacana, só um minutinho. Pede o uso da palavra fazendo favor, eu vou falar, consultar o secretário, e você pede o uso da palavra fazendo favor, aí você faz o uso da palavra.
Não, eu só ia, presidente, pela ordem, eu só ia acrescentar. É que o vereador Fábio, ele não colocou que é uma lei federal.
Ele não, né? Uma parte bacana, porque ele estava como líder de bancada.
Tá bom, então. Não, eu pedi pela ordem.
Tá. Consulta o senhor secretário se tem mais oradores inscritos.
Eu gostaria de falar,
presidente. Tá,
depois o
vereador Pedro Santos. Obrigado, Demar.
Presidente, eu pedi pela ordem, eu não ia usar a palavra no tempo dele. É só para acrescentar que é uma lei federal que determina que não seja criado gastos, né, dentro das prefeituras e dos governos do estado. Não se permite criar gasto. Essa lei, é por isso que eu acho que houve a correção aí, determinando que só crie, que essa lei só entre em vigor a partir de 2021. Muito obrigado.
Ok. Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu apenas queria acrescentar que o projeto é um exemplo de uma bolsa tirador, ao qual os atiradores ganharão fixo ali mensal, uma ajuda de custo para prestar os serviços cívicos ali, né, no tiro de guerra. Fique bem claro, né, só para esclarecer para a população, que essa ajuda que será dada para os atiradores será somente durante os trabalhos, né? Por exemplo, tem um desfile de 7 de setembro. Aí o atirador vai lá pela manhã, né? Às vezes você vê, chega, são os primeiros a chegar e os últimos a sair, né? E não recebe nada, nem nenhuma ajuda para alimentação, nem nada. Então, esse recurso vem para auxiliar o atirador apenas nesses trabalhos. Festa da Cerejeira, pode ver que eles trabalham bastante, eles ficam uns 3 dias ali direto, trabalhando em pé, né, fazendo a segurança, dando toda a assessoria ali para a prefeitura e para a polícia militar. Então, é só durante esses períodos específicos, né, ao qual os atiradores estão realizando esses serviços para a população, que eles irão receber essa ajuda de custo e será somente para os atiradores que prestarem os serviços. Então, não será uma ajuda de custo mensal fixa, ao qual os atiradores terão direito mensalmente, né? Não será nesse sentido. Será apenas durante os momentos ao qual foi solicitado pelo município e também por algum outro órgão que esses atiradores emprestam algum serviço para a nossa comunidade. Então, exatamente nesses momentos únicos que serão feitos os repassos aí de ajuda de custo justa para esses atiradores. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se tem mais oradores inscritos.
Acho que agora não.
Não? Em votação, substitutivo. A mesa informa que o quórum para aprovação da matéria é de maioria simples, no sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Procedo à leitura dos senhores vereadores da votação global do substitutivo. Ademar Kempis Marconda de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda. Dr. Marcelo Miranda.
Sim, 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 sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Aprovado por unanimidade de votos. O substitutivo do projeto lei número 58/2021, discussão e votação única. Grande expediente. Saiu aqui. Considerando que foi aprovado na 28ª sessão ordinária de 2021, o requerimento número 933/2021, da iniciativa da vereadora Elaine Oliveira, convocando a senhora Adriana Ramos para esclarecimento acerca do parecer emitido referente à prestação de conta da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, em conformidade no artigo 240 e 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requer a mesa, na forma regimental e consultando o plenário, e nos termos do artigo 17, inciso 9 e 10 da Lei Orgânica do Município, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocada a servidora municipal, a senhora Adriana Ramos, para que compareça na 32ª sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de outubro de 2021, a partir das 17h15, para esclarecimentos acerca do parecer emitido referente à prestação das contas da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil. Elaine Oliveira, vereadora do PSD.
De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para interpelações e o convidado terá igual período para a resposta.
Tchau, filha, vai com Deus.
Eu oportunizo a palavra aos senhores vereadores em ordem alfabética, nos termos do parágrafo 1º do artigo 240. Por se tratar de uma convocação, a gente já vai direto às perguntas dos vereadores. Seja bem-vindo, Elaine, a essa sessão da Câmara Municipal de Garça. Adriana, perdão. Ademar Kempis Marconda de Moura Filho.
Não, obrigado.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Por enquanto, não, presidente.
Dr. Marcelo Miranda.
Não.
Elaine Oliveira.
Sim.
Com a palavra,
boa noite. Elaine Oliveira. Boa noite a todos, boa noite, Adriana. Muita satisfação de você estar aqui. E já adianto que seu nome foi muito bem comentado aí em sessões anteriores. Quando tivemos aí na tribuna o Chicão e a Julie, né? Então, por isso, achei justo que você pudesse esclarecer algumas coisinhas que ficou nebuloso, né, no nosso entendimento. Então, eu preparei aqui a primeira questão para você. Você analisou as contas do convênio da AHBB junto com os auditores. Se sim, qual foi seu parecer e com quais critérios embasou e utilizou para sua análise?
Boa noite. Agradeço desde já o convite, né? A convocação para estar esclarecendo, que nosso trabalho é fiscalizar, então a gente está aí. Você colocou que o parecer foi feito junto com a auditoria, não foi feito junto, tá? Então, o primeiro esclarecimento é esse. O parecer do convênios, do departamento de convênios, ele é feito apartado, ele é feito próprio no departamento, tá? Então, foi feito esse parecer e foi julgado contas como regulares, dentro dos documentos fiscais contábeis que foram apresentados ao departamento.
Fábio Policinani.
Não tenho pergunta. Só agradecer. Obrigado, Adriana, por ter vindo.
Obrigada.
Fábio Santos.
Presidente, boa noite. Eu tenho, sim.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Tudo bom, Adriana? Seja bem-vindo aqui nessa casa. Muito bom você estar aqui. E a pergunta que eu queria fazer é... Quais são, não sei se você sabe dizer para mim ou se você tem essas informações, quais são os documentos necessários para você dar um parecer favorável? Quais são eles? Você poderia colocar para a gente?
Sim, obrigada pelas boas-vindas. Os documentos que são apresentados na prestação de contas para que a gente possa aprovar um parecer... são os documentos, no caso do Departamento de Convênios, os documentos fiscais contábeis, ou seja, as notas fiscais dos gastos da instituição, os comprovantes de pagamento dessas aquisições, então as notas fiscais e seus comprovantes de pagamento, extrato bancário e a conciliação bancária e certidões negativas de débito. Esses são os documentos exigidos mensalmente. Para documentos de prestação de contas final, ainda é exigido o relatório de atividades da conveniada, seguido dos relatórios de monitoramento. Então, no Departamento de Convênios, a gente excepciona os relatórios fiscais, né, com os documentos, prestação de contas, notas fiscais, extratos bancários e a documentação contábil, que é o que a gente faz no departamento.
Eu posso, não pode fazer outra, né, presidente?
Não, Fábio Santos, tem que ser na próxima rodada. Lico? Está desligado o microfone, Lico?
Passo, presidente.
Obrigado. Lucas Cateto.
Não, obrigado, presidente.
Marquinhos Moreira.
Não tenho, presidente.
Obrigado. Pedro Santos.
Presidente, boa noite. Eu também não tenho, não. Só dar boas-vindas para a Adriana. Seja bem-vinda, Adriana.
Ok. Eu não vou fazer. Ademar Quentes Marcondes de Moura Filho.
Obrigado.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presidente, eu vou fazer.
Com a palavra, vereador Bacana.
Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros da casa. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigado pela sua presença. Gostaria de... Eu não tive acesso à aprovação das contas do convênio, mas parece que tem aprovação com ressalvas, né? Se eu não me engano, tá? Não estou afirmando. Se houve essas ressalvas, essa aprovação com ressalvas, quais foram? Obrigado.
Boa noite. Houve no nosso parecer, o primeiro parecer, o parecer redigido, ele tem uma ressalva que é relacionada... a conta aplicação do convênio, a conta aplicação vinculada ao conta do convênio. Tem uma ressalva nesse sentido, de que sejam mantidas os recursos na conta aplicação vinculada ao convênio.
Doutor Marcelo Miranda?
Não tenho.
Não tem, doutor?
Não.
Tá, obrigado. Elaine Oliveira?
Adriana, você, levando-se em conta a análise técnica dos termos do convênio celebrado entre a Prefeitura e a OS, fala-se em conta específica. Você acabou de mencionar que conta aplicação vinculada. É, para o movimento do dinheiro público e a apresentação dos extratos, pelo que você disse também, era fundamental para aprovação, correto? Como foi suprida essa necessidade dentro do seu parecer?
Correta a avaliação. Dentro do parecer, as contas, como estão disponíveis a qualquer pessoa, elas foram apresentadas os extratos bancários da conta corrente na qual foi movimentado o recurso. Nós só não tivemos a apresentação da conta aplicação que era vinculada a esse recurso. Assim, foi feito o cálculo de valores que deveriam estar presentes nessa conta aplicação e ele está designado no nosso parecer.
Fábio Policinani.
Não, por hora não. Obrigado.
Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente. É o seguinte, a pergunta que eu ia fazer, a vereadora Helene já fez. Respondeu já. Obrigado.
Tá ok. Lico.
Não, presidente.
Lucas Capeto.
Não, presidente.
Marquinhos Moreira.
Não tenho, presidente.
Eu também não tenho, Rodrigo. Ademar Quentes Marcondes de Moura Filho.
Não, muito obrigado.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Eu tenho, presidente.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, muito obrigado, Adriana. Ela comentou aí com relação a rendimento, né? Porque no termo de convênio, né, onde o serviço foi pactuado, a prefeitura ela deposita esse recurso numa conta específica, né? Como é uma AOS sem fins lucrativos, eles têm que devolver o rendimento, né, para a prefeitura e também a glosa. Tá? Você disse que há uma... Não sei, não estou afirmando, tá? Mas foi o que eu entendi. Existe uma segunda conta ou a movimentação é só dessa conta do convênio?
Não é uma segunda conta, vereador. É uma conta, aplicação vinculada à conta original. Então, toda conta de convênio, ele tem uma conta, aplicação vinculada, onde devem permanecer os valores que estão, que sobram. Não é necessariamente que sobra por não uso. O dinheiro que é repassado, ele é um dinheiro estimado, então é normal sobrarem recursos ao final do mês, e esse dinheiro ele não fica na conta corrente, ele tem que ficar na conta aplicação, conforme determina a legislação. Acho que eu respondi, tinha mais um trecho, desculpa.
Tinha os valores do rendimento e a glosa.
Ah, tá.
Não sei.
Os valores de rendimentos e glosas, eles devem ser, por determinação de lei, devolvidos ao final da vigência de parceria, tá? Isso não corresponde ao ano civil, e sim à vigência da parceria. A parceria que nós temos com essa instituição citada, ela continua vigente. Então, esses valores, eles foram notificados conforme o andamento do convênio, as situações vão sendo notificadas, e glosas e valores de remanescentes, né, no caso, eles têm que ser devolvidos até o final da vigência da parceria, o que ainda não ocorreu, tá? Porque a gente tem um contrato vigente até 31 de dezembro de 2021. Então, enquanto está vigente, essa exigência não é feita.
Doutor Marcelo Miranda.
Não tem.
Elaine Oliveira.
Adriana, esses extratos bancários que você se referiu, da conta corrente que foi movimentada aos recursos, o pessoal da controladoria não teve acesso a ela ou ela veio depois, após o parecer da controladoria? Obrigada.
Vereadora, eles tiveram completo acesso, assim como todos têm completo acesso a esses extratos. O que a controladoria cita não é o extrato bancário da conta vinculada. O extrato da conta vinculada ele foi apresentado mensalmente junto à prestação de contas, conforme determina a legislação, e tem os protocolos devidos no próprio departamento. Tá? esses extratos eles foram apresentados junto à conta. O que não foi apresentado foi o extrato da conta aplicação, tá? O extrato da conta corrente, onde os dinheiros são depositados, onde o recurso é depositado, ele foi apresentado mensalmente junto à prestação de contas.
Fábio Policinani.
Não, obrigado.
Fábio Santos.
Eu tenho, presidente.
Com a palavra, o vereador Fábio Santos.
Adriana, mais uma vez, boa noite, né? Baseado nessas informações que você está dizendo para nós aqui e para toda a população garcense, é que você deu o seu parecer favorável, foi por esses números, por esses, vamos dizer assim, indicadores que você fala nessa noite aqui?
Sim, pela análise da prestação de contas que foi avaliada no departamento, que encontra-se à disposição de todo o munícipe, né, de toda a fiscalização, foi possível apurar que os recursos repassados foram gastos no plano de trabalho pactuado com o município. Fizemos a ressalva de que o dinheiro tem que ser movimentado exclusivamente em conta bancária, mas não vimos um motivo que fosse passível de reprovação de contas, porque a legislação, é claro, se você me permite falar um trechinho dela, ela julga irregulares quando a entidade é omissa no dever de prestar contas, o que não ocorreu, eles prestaram contas dentro do prazo, o descumprimento injustificado dos objetivos e metas do plano de trabalho, que também não aconteceu, porque foi comprovado tanto pelo gestor quanto pela comissão de monitoramento e pelas notas fiscais apresentadas que condiziam com o que foi pactuado, e com desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores comprovadamente detectados, o que nós não conseguimos detectar nenhum desses três itens que a lei diz que é dessa forma que deve ser julgado irregular. Assim, nós aprovamos a prestação de contas com a ressalva de que toda a movimentação deve ser feita na conta específica.
Obrigado.
Lico.
Passo, presidente.
Lucas Cateto.
Não, presidente. Obrigado.
Marquinhos Moreira.
Não tenho, presidente.
Pedro Santos.
Não, presidente.
Eu também não. Ademar Quentes Marcondes de Moura Filho.
Não, muito obrigado.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Vou fazer, presidente.
Uma palavra, vereador Bacana.
Então, senhor presidente, Adriana, quando o diretor da HBB esteve aqui na Câmara, que foi convocado pelo presidente, ele disse que eles transferiam o dinheiro para uma conta, né? Eu não sei se você tem conhecimento disso, né? Porque eles tinham alguns problemas com relação a essa conta específica do convênio, tá? Tudo bem que você deu o parecer com ressalva e tal, mas a lei permite, mesmo assim, aprovando essas contas com ressalva e não tendo conhecimento dessa outra conta onde o dinheiro era transferido?
Vereador, na realidade, o dinheiro transferido não é dinheiro na íntegra, tá? Então, a gente tem dois entendimentos aqui. O que é transferido é o saldo que fica na conta após o pagamento das despesas. Esse saldo, que deveria ficar, em tese, na conta aplicação, ele é transferido para uma outra conta para ficar livre do bloqueio judicial, conforme tem as documentações apresentadas no próprio departamento. Essa movimentação, ela não é regular, tá? Por isso, foi apresentado no parecer como ressalva. Só que, ainda volto aqui, a legislação, ela aponta itens específicos para reprovação de contas, tá? Então, nesse caso, nós julgamos que a conta foi apresentada, os gastos condiziam com aquilo que foi pactuado, entretanto, tinha ali uma ressalva de que essas contas, quando da sobra do dinheiro no final do mês ou ali no final do pagamento daquela conta, ela era movimentada para uma outra conta que não a conta vinculada, a conta aplicação vinculada ao termo, tá? Então, em momento nenhum a gente diz que essa movimentação ela é regular, muito pelo contrário, a gente aponta no parecer que ela é irregular. Entretanto, nós, como fiscalizadores dos gastos deste termo, não conseguimos detectar um dano ao erário. Tá? Essa foi a nossa posição. Agora, a questão de, poderia ter jogado irregular? Não sei, no nosso entendimento, não. Tá?
Doutor Marcelo Miranda.
Não tem.
Elaine Oliveira.
Adriana, agora eu fiquei um pouquinho confusa em relação a essas contas.
Uma palavra
de então, desculpa, presidente. Eu fiquei um pouquinho confusa em relação a essas contas. Então, o empenho relacionado à saúde, ele era depositado, né, numa conta. E ele havia movimentação desta conta, que essa conta é o que está no convênio, especificada dentro do artigo do convênio, o que sobrava ia para uma conta vinculada. Você pode me explicar um pouquinho, que eu fiquei um pouco confusa?
Posso, claro. O convênio, todos os convênios, eles funcionam da seguinte maneira. O recurso é depositado na conta informada no termo de convênio e esse valor só pode ser movimentado dentro dessa conta. Pagamento de fornecedor, recurso que entra, recurso que sai, movimentado nessa conta e demonstrado através dos extratos bancários. Quando sobra um recurso, porque o que acontece? Como o convênio é estimativo e ele tem, por exemplo, previsão de 13º, previsão de férias, de pagamento de férias, e o valor é dividido durante todo o exercício, o que acontece? Sempre tem uma sobra desse recurso, porque já é a previsão daquelas despesas que estão dentro do termo. Quando sobra esse recurso, ele está na conta corrente, entendeu? Na conta movimento do convênio, aquele listado no termo, e quando ele sobra, ele deve ser, caso não vá ser utilizado dentro de 30 dias, aplicado numa conta de movimentação financeira vinculada à conta original. Não sei se estou conseguindo fazer entender. Então, uma conta funciona muito como, igual existe agora em contas de banco, que você tem a tua conta corrente e quando ela é vinculada a uma poupança. A sua conta é a conta corrente. Entretanto, ela tem um vínculo com uma conta poupança que sai o dinheiro que fica lá, tipo, depois de um determinado tempo, ele é transferido automaticamente para essa conta e quando você precisa lançar alguma despesa, ele volta para a sua conta. Eu não sei se deu para entender, senão eu explico novamente. Tá? Aí ele volta para essa conta para você fazer a quitação das suas despesas. Tá? O que acontecia no caso da conta do convênio, nessa conta específica dessa instituição? Como eles sofreram um bloqueio judicial por conta de outros problemas da instituição, o dinheiro que fica nessa conta, que ia para essa conta aplicação, ele era passível de bloqueio judicial. Então, para proteger a conta, essa justificativa apresentada, eles tiravam esse dinheiro e não deixavam esse dinheiro nessa conta, aplicação vinculada. Então, quando fala falta de conciliação bancária, falta de extrato bancário, a referência é a esta conta aplicação, não a conta movimento da instituição, aquela onde o dinheiro é depositado. Todo o dinheiro depositado foi pago fornecedores, recursos humanos, etc., dentro da conta movimento. Tá? O que não foi nos apresentado foi a conciliação dessa conta aplicação. Porém, o valor do recurso ele voltou integralmente para dentro da conta movimento e quitou despesas do plano de trabalho. Não sei se eu me fiz entender.
Fábio Policinani.
Não, senhor presidente. Obrigado.
Fábio Santos.
Eu gostaria, presidente.
A palavra, vereador Fábio Santos.
Adriana, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. É uma tarde muito produtiva, né? Você esclarece com detalhes os fatos, né, ocorridos pela sua aprovação. Tirando muitas dúvidas e sendo bem simples nas suas explicações, né? Didática mesmo. Então, parabéns pela sua seriedade, pelo seu comprometimento, né? Você faz um bem para a cidade, né? Então, queria agradecer a sua presença aqui e desejar uma boa sorte, tudo de bom. Tá bom, Adriana? Obrigado, viu?
Tá. Eu fico feliz de poder mostrar um pouco do que é nosso trabalho dentro do departamento e explicar qualquer dúvida que vocês venham a ter, porque essa é a nossa função. Tá, gente? Nós somos servidores públicos, estamos lá para fazer esse tipo de serviço e, graças a Deus, a gente tem conseguido executá-lo de forma dentro da legislação, sem ter NPVAR, não ter problemas, né, como a gente vê em outros municípios, ou até em outras ocasiões no próprio município. Então, a gente é muito rigoroso nessa análise de prestação de contas e a gente fica bem seguro de passar essas informações, porque nós não estamos ali para brincar, a gente está ali para exercer a nossa função da melhor forma possível, tá? Assim, eu, como toda a equipe que nos assessora ali, uma equipe pequena, porém muito atenta, tá? E eu agradeço e espero ter podido colaborar com o trabalho de vocês.
Obrigado, viu, querido?
Vereador Lico, gostaria de fazer uso da palavra?
Bom,
com a palavra, vereador Lico.
Só dizer a Adriana. Tudo bem, Adriana?
Tudo.
Adriana é uma grande conhecida da gente. E eu entendi bem as suas palavras. A gente que está fazendo parte aí de comissões estratégicas desse assunto, a gente entendeu bem, né? Deu para mim focar bem nas suas explicações, né, para a gente continuar nosso trabalho aí na Câmara, né, porque nós temos um processo aí em andamento. E essas explicações suas foram muito boas. Fiquei feliz, fiquei contente. Só agradecer a você e sucesso na sua jornada, viu?
Muito obrigado. Feliz em revê-lo.
Lucas Capeto.
Não, presidente, obrigado.
Marquinhos Moreira.
Não tenho, presidente, obrigado.
Pedro Santos.
Obrigado, presidente.
Eu também não tenho. Ademar Quintes Marcondes de Moura, filho. Antônio
Pedro,
Bacana.
Presidente, eu tenho.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas. Adriana, então, você foi bem clara quando você diz aí que tem a conta específica que a prefeitura ela deposita o recurso e nessa conta ela tem que ser efetuada todos os pagamentos, né, de colaboradores, de compras e de medicamentos, etc., da empresa HBB, que nós estamos falando especificamente desse convênio. Essa conta vinculada é a conta de rendimento, né, que você acabou de dizer. Então, existe uma terceira conta. E essa conta, você não teve acesso nela, pelo que você disse aí. Só que o dinheiro, o recurso, né, ele foi devolvido para a conta de convênio. Como essa conta vocês não teve acesso, né, e a gente não sabe claramente se esse recurso ele foi usado, porque essa empresa ela tem, ela também administra outros hospitais fora do município. Você tem conhecimento dessa outra conta? Porque, por causa de bloqueio, você tem conhecimento também que o bloqueio, se caiu o recurso na conta, não tem prazo para ele ser bloqueado. Se tiver na justiça, ele bloqueia a qualquer momento. Então, ele permite, a lei ela permite um prazo que esse dinheiro fique nessa conta. Eu gostaria que você me explicasse, mais ou menos.
Em relação ao prazo de conta, a gente não tem essa especificação na lei. A conta, o dinheiro fica lá enquanto se usa, enquanto vigência do prazo do convênio, tá? A questão da conta ser uma conta rendimento, e eu digo que o retorno do valor foi devolvido, e até vou fazer um esclarecimento aqui, porque eu acompanho as sessões da Câmara, então tenho acompanhado bem de perto o trabalho de vocês, e teve uma questão um pouco divergente em relação ao cálculo. O que acontece com a conta rendimento? Como nós não temos, eu não tenho conhecimento de qual é a terceira conta, tá? Essa conta, como é utilizada, esse fato a gente não tem conhecimento e também não se ateve, porque o que nós fazemos é notificar a entidade para que resolva o problema da conta específica, tá? E devolva os valores àqueles que são apurados. No caso dessa conta, como a gente trabalha com a questão do que ficou parado na conta, o que deveria estar parado nessa conta aplicação, nós usamos um cálculo, que é um cálculo do governo federal, que é chamado, e está até no parecer, chamado calculadora do cidadão. Quando a gente fala calculadora do cidadão, é importante se dizer que é uma ferramenta do governo federal que nos permite fazer o cálculo de quanto deveria ter em qualquer conta e por qualquer taxa aplicada no país. No caso do convênio, são aplicadas as taxas da Selic, tá? Então, quando nós fazemos o trabalho de averiguação, tem uma planilha dentro dessa conferência. E essa planilha, ela está lá tudo descritinho, o que está saindo da conta, o que está entrando na conta, quanto tem que ter, inclusive juros e aplicações. Quando não nos é apresentado esse extrato dessa conta rendimento, que a gente não teria como detectar direto num documento próprio esse rendimento, a gente faz essa conta lá no site do governo federal, que chama Calculadora do Cidadão, através do cálculo da Selic. Então, ele já te traz as multas, os juros que deveriam ser cobrados em cima desse montante. Então, a gente consegue perceber o valor que deveria ter em conta, tá? Então, apesar de a gente não ter o extrato dessa conta, rendimento, em nenhum momento o município sofreu prejuízo com relação a isso, uma vez que os cálculos foram feitos. Com relação a uma terceira conta, eu não tenho conhecimento, e também essa questão de prazo, eu também não posso te afirmar, porque não tem o prazo que a gente trabalha, é o prazo de vigência do termo, tá? Então, essa questão de prazo de bloqueio, nós não temos. O que nós fazemos é notificar e informar os responsáveis que essa conta, por um outro motivo, tem alguma irregularidade, que no caso seria essa questão de dinheiro não ficar na conta aplicação. Tá? Mas a gente não tem essa questão do prazo, ou eu não entendi direito a pergunta, mas essa questão de ficar bloqueado por um prazo, nós não temos conhecimento, tá? Não sei se era isso a pergunta.
Eu volto depois.
Tá.
Não tem.
Elaine Oliveira.
Sim.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Adriana, eu gostaria de te pedir desculpa, às vezes, pelas perguntas, né? Eu sou leiga no assunto e você acabou de tocar aí na calculadora cidadão. E eu também, quando eu montei as perguntas, eu ouvi as outras pessoas que passaram pela tribuna e falava dessa calculadora cidadã, que era a minha dificuldade de entendimento. Eu quero agradecer, eu me sinto satisfeita até por aqui, né, das perguntas que você me respondeu e me deu um norte, que é um assunto um pouco delicado para quem não é da área. Muito obrigada, viu, Adriana? Era só o que eu gostaria de colocar.
Tá, eu agradeço. Uma das premissas do setor público é fazer com que a população conheça os trabalhos do setor público, a qual ela custeia. Então, é a nossa preocupação de sempre tentar buscar uma explicação mais simples e mais clara para que todo mundo entenda da mesma forma, tá? Então, assim, eu fico feliz de ter podido prestar esclarecimento e de ter realmente te ajudado, né? Ajudado a vocês a estarem entendendo como funciona, né? E como são as situações. Eu entendo que para nós que estamos dentro do meio é fácil, porque a gente lida com isso há alguns anos e todo dia. Mas realmente, para quem está de fora, é um pouco mais complicado essas especificidades da própria legislação. Mas de qualquer forma, agradeço.
Fabinho Policinando.
Senhor presidente, eu só queria agradecer a presença da Adriana, dizer que conheço ela há muitos anos e não tenho dúvida da veracidade do que ela está dizendo, não tenho dúvida, pessoa maravilhosa. Obrigado por ter participado, Adriana, um abraço, viu?
Agradeço as palavras, muito obrigada.
Fábio Santos.
Não mais, presidente, obrigado.
Lico.
Não, presidente.
Lucas Cateto.
Não, presidente, obrigado.
Marquinhos Moreira.
Não tenho, presidente. Obrigado.
Pedro Santos.
Não tenho, presidente. Obrigado.
Eu também não tenho. Vamos começar a nova rodada. Ademar.
Não, obrigado.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Eu tenho, presidente.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, novos colegas, Adriana, você citou aí que ele mandou todos os extratos para fazer a conciliação bancária e que você não eles fazem a transferência desse recurso para uma conta para que não seja, porque eles correm o risco de ser bloqueado essa conta específica do convênio. Nesses extratos de conciliação bancária, você não detectou essa terceira conta?
Não, na realidade você não fala de uma terceira conta, na realidade seria a segunda, porque a gente não tem uma conta aplicação. Então você só tem uma conta do convênio e o dinheiro sai dessa conta do convênio para uma outra conta da própria instituição. Então essa detecção a gente fez e apontou no parecer como uma movimentação irregular dentro do convênio, porque ela foi movimentada fora da conta específica. Você entendeu? Então mas eu não considero, assim, não tem como eu verificar a terceira conta. Eu não tenho, nós nos atemos à evolução do próprio termo de convênios e a gente notifica os gestores para tomar as atitudes. A relação com essa conta, ela precisava ter uma conta aplicação, ela não tinha, tá? Só que toda a movimentação do convênio, do termo de convênio, ela foi feita dentro da conta específica, da conta correta, tá? Pagamentos, entradas. O único problema foi essa de tirar esse dinheiro que deveria ficar numa conta vinculada a essa primeira conta para uma segunda conta que não era conta de vínculo, tá? Esse foi o nosso apontamento.
Doutor Marcelo Miranda?
Não tem.
Elaine Oliveira? O áudio está fechado, Elaine.
Por hora, não.
Obrigado. Fábio Policinani?
Não, obrigado.
Fábio Santos?
Não mais, presidente. Obrigado.
Lico?
Não, presidente.
Lucas?
Não, presidente. Obrigado.
Marquinhos Moreira?
Não tenho, presidente. Obrigado.
Pedro Santos?
Não, presidente. Obrigado.
Tá, eu também não tenho. Tendo em vista que eu passei a lista já, gostaria de saber se tem mais algum vereador que gostaria de fazer uso da palavra.
Eu tenho, presidente.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem, Adriana. Bom, Adriana, primeiramente queria agradecer, eu acho que você deixou bem claro aí que houve irregularidades, né? Principalmente nessa questão da conta. Eu sei que todo pagamento ele gera um extrato, mas para fazer a conciliação bancária a gente tem que pegar o extrato todo, né? Da movimentação mensal. E a gente está, ainda eu fui sorteado nessa CPI, eu acho que a gente vai fazer outros questionamentos durante essa CPI, você vai ser convidado, né? E vai ser oportunidade para a gente esclarecer isso para a sociedade com relação a essa conta. Nós vamos ter acesso ao documento e a gente vai notar se essa conta, que era vinculada, só movimentava dinheiro para a conta específica, né, da conta de convênio com a prefeitura, se não tinha, né, outras movimentações nessa possível, né, se há outras movimentações com dinheiro do nosso município para ser usado em outros setores da OS aí, que administra a saúde, aí, parte da saúde aqui do nosso município. Então, eu entendo que ela foi aprovada com ressalva, você colocou, né, dentro do seu parecer aí, final dessa prestação de contas, essa ressalva. Então, isso vai ser fundamental que a gente possa notar se realmente houve irregularidade com a prestação de contas com o município. E agradecer você, obrigado aí pela sua participação, né? Então, vamos, mais para frente a gente vai ter uma posição melhor sobre essas questões. Muito obrigado e ótima noite para você.
Obrigada, e a gente coloca todo o departamento à disposição, assim como, né, todo o documental existente dessa relação com a OS para eventuais fiscalizações, conforme determina a legislação. Tá? Boa noite.
Obrigado.
Gostaria de saber se mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra. Acho que não, né? Adriana, primeiramente quero te agradecer a presença aqui, a sua explicação foi muito esclarecedora. Quero só agradecer mesmo por tudo que você pôde partilhar com nós, vereadores, e as dúvidas dos vereadores foram resolvidas. Se você quiser se despedir, você tem 3 minutos, tá? Muito obrigado, Adriana.
É só colocar aqui, nos colocarmos, né, o departamento, à disposição da Câmara, né, no que fizer necessário, tudo aquilo que for necessário para que nós, né, dê esclarecimento, que dê transparência a todo o processo, a gente fica aqui à disposição, né, e entendemos essa questão de divergências de pareceres e tal, mas é uma questão de juízo, né, cada um tem a sua avaliação, e a nossa avaliação foi essa, e a gente está ali baseado na legislação para esse atendimento, né, para essa elaboração desse parecer, e fica aí, tanto os servidores do departamento, para disposição, quanto documental, para que vocês possam fazer o trabalho de vocês da melhor forma, assim como nós procuramos fazer o nosso também da melhor forma. Obrigada, boa noite.
Tá ok, obrigado, Adriana, boa noite. Fabiana. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura e o resumo de cada requerimento, o mesmo serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, o mesmo serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes da iniciação da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 1066, doutor Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de disponibilizar um DEA, que é um desfibrilador automático, em região central da cidade e que fique aberta praticamente 24 horas.
Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Eu gostaria.
Marcelo.
Com a palavra, doutor Marcelo Miranda.
O DEA, para quem que não conhece ainda, é um desfibrilador de uso para pessoas que não têm conhecimento técnico. Ele tem um alto comando escrito nele, onde colocam as pás, e ele fala para você o que fazer. Quando que ele é usado? Quando uma pessoa tem uma parada cardíaca, e está longe de um acesso de um médico ou de um hospital, a pessoa que é leiga, ela pega o desfibrilador, encaixa as pás conforme é indicado, o aparelho conversa com a pessoa. E esse aparelho é muito utilizado em vários setores e salvam muitas vidas. Shoppings tem ele, na Alesp tem ele, né, Ademar? Bem na entrada da Câmara dos Deputados, lá tem... do plenário tem um DEA. Então, é um equipamento que é interessante ter disponibilizado numa região central de fácil acesso, né? Então, por exemplo, uma droga raia que fica aberta lá 24 horas, a Farmais, deixa lá, quando a pessoa tiver na região central algum problema de saúde, a gente sabe que lá tem disponibilizado, podemos até distribuir panfletos de como utilizá-lo, né? Por mais que ele seja autoexplicativo. Isso poderia salvar vidas de munícipes, caso esses munícipes tenham um evento até o bombeiro, o SAMU ou algum médico dar suporte lá para eles. Obrigado, presidente.
Uma parte, doutor?
Por favor.
Só para mim, eu não sei como é que é esse, né, equipamento. Ele é o mesmo que se usa nos estádios de futebol?
Isso.
É o mesmo produto?
Quando o estádio tem um médico, você pode ter um desfibrilador sem comando autoexplicativo, né? Porque o médico já vai orientar a utilizar alguns padrões lá do desfibrilador. Esse DEA, ele é autoexplicativo. Por exemplo, você pega ele na mão, você não sabe nada. Ele fala, retire o adesivo das pás. Coloque a pá 1 em tal lugar. Coloque a pá 2 em tal lugar. Esse ritmo é chocável. Afastar do paciente. Esse ritmo não é chocável. Começar a massagem conforme ilustração. Aí tem uma ilustraçãozinha, a pessoa vai começando a massagear. É bem autoexplicativo, isso pode salvar vidas.
Eu falo isso por quê? Porque eu já peguei situações de paradas cardiorrespiratórias, o resgate estava em um acesso, em uma ocorrência, o bombeiros em outra, a pessoa ficou alguns minutos até ser socorrida, e isso poderia ter sido um fator que mudaria o prognóstico de vida dela, entendeu? Então, acho interessante ter essa disponibilidade em alguma região central da cidade.
Você permite uma parte, vereador?
Claro, por favor, Pedro.
É só uma pergunta que eu fiquei em dúvida, na verdade. É como identificar que é uma parada respiratória? Será que as pessoas leigas teriam essa visão? Ou seria
na verdade... Por favor, desculpa.
Pode falar.
Assim, você é uma identificação bem simples. A pessoa tem uma parada, ela parou subitamente e você sabe que ela não está nem respirando e nem sentindo que o coração dela está batendo. Se você põe a pá, ele vai falar, a pessoa está tendo o batimento cardíaco, entendeu? Não configura a necessidade do uso do aparelho. O aparelho fala, ele explica isso. Ah, não, a pessoa está em parada respiratória mesmo, cardiorrespiratória, deverá fazer tais procedimentos. Então, mesmo se a pessoa não identificar 100%, por exemplo, um farmacêutico ali na farmácia saberia fazer isso, o aparelho auxilia ela a ajudar no procedimento, pelo menos para dar sobrevida, né? Respondido, Pedro?
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1067, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de realizar a instalação de rampas de acessibilidade em toda a extensão da rua Plínio de Godoy.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
1068, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de estender o estacionamento rotativo Zona Azul ao quarteirão terminal do rodoviário municipal até a rotatória da Comute.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1069, Elane Oliveira, solicitando à diretora do CHG, Projeto Vida, para que encaminhe a esta casa, se houver, cópia do Estatuto Social e Regimento Interno da entidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1070, Elane Oliveira, solicitando ao prefeito informar se o CHG, Projeto Vida, possui algum trabalho social junto ao município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1071, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de realizar a troca de todos os brinquedos dos parquinhos existentes nas unidades escolares do município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1072, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir no cronograma de serviços a poda das árvores do distrito de Jaffa.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1073, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a construção de uma área de lazer com parquinho infantil, pista de skate, academia do ar livre, etc., no Residencial Vista Verde, no distrito de Jaffa.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Vereador Lucas, que pediu a palavra. Demar.
Cateto, desculpa, Cateto. Apareceu agora, tá?
A palavra, vereador Lucas Cateto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, nobres colegas, público que de casa aí nos assiste. Fiz esse requerimento através aí a pedido, né, da população aqui de Jaffa, né? Todos sabem que nós temos aqui o Vista Verde e está crescendo bastante. Então o pessoal tem cobrado aí para a gente fazer uma área de lazer aqui, né? Então venho através desse requerimento solicitar aí ao executivo para verificar se há possibilidade a gente conseguir aí, né, alguma emenda para conseguir trazer uma área de lazer aqui para o nosso bairro Vista Verde aqui em Jaffa. É isso aí. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Próximo requerimento.
Não, oradores inscritos.
1074, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a construção de uma rotatória nas proximidades do reservatório do SAI no distrito de Jaffa.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos. Vereador Cateto, Lucas Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas.
Bom, mais uma vez, boa noite. Esse requerimento, pessoal, eu até gostaria da ajuda de todos vocês aí, o presidente que hoje está presidindo, Rodrigo Gutierrez, inclusive nosso conterrâneo aqui também, sabe que cresceu bastante aqui a nossa, o nosso distrito, né? E ali nesse local onde eu falo da gente conseguir construir ali uma rotatória, é porque fica nas proximidades da escola, né? Então, assim, tem um fluxo ali de carros, de pedestre muito grande, e não tem sinalização, então está bem perigoso, e gostaria de pedir ao executivo que peça aí para o pessoal, né, que possa vir aqui fazer um estudo e disponibilizar faixas de pedestre, uma possível rotatória aí para que fique menos perigoso, né, para que as crianças ali, a hora que for sair da escola, tenham uma segurança maior. Então fica aqui meu pedido, espero ter uma resposta positiva aí do nosso executivo.
Permite uma parte, Lucas?
Claro, Rodrigo.
Quero parabenizar você pelo requerimento. Esse requerimento, Lucas, em sessão anterior, eu acabei fazendo ele da melhoria na Rua Brasil. Ele foi aprovado, no caso. Eu solicitei, na época, a melhoria da sinalização do trânsito lá nessa Rua Brasil, a implantação de uma lombada elevada em frente à Escola Norma Mônico Truzzi e essa rotatória, tendo em vista que nem você falou, que o movimento já aumentou devido às casas lá, que foi entregue mais de 150 casas lá, e eu posso até te adiantar uma resposta positiva, cara. Eu tive com o Gilberto, que é o secretário nosso da parte de trânsito, e ele se comprometeu com a gente de poder executar e pôr no cronograma da prefeitura o mais rápido possível, fazer esse quebra-mola, no caso, em frente à Escola Norma, essa rotatória próxima ao SAI ali, e a sinalização incompleta da Rua Brasil, no caso, com a troca das placas de sinalização, as pinturas de solo. Então, eu queria parabenizar você pelo requerimento e dizer que fortaleceu mais o pedido ainda para melhor atender a população lá do Distrito de Jaffa. Seu requerimento vem numa boa hora. Obrigado, vereador Lucas.
Obrigado, presidente, obrigado. Não é como a gente mora aqui, né, Rodrigo? A gente vê a necessidade e espero que o Gilberto, que o Departamento de Trânsito possa atender aí a nossa solicitação quanto antes, porque se tratam de crianças, né? E muitas vezes os pais estão trabalhando e não tem o tempo disponível ali para ir buscar os filhos na escola. Então, é um requerimento pertinente aí que a gente precisa dele o quanto antes aí, que seja tomada aí alguma providência. Mas obrigado, boa noite e vamos aguardar aí uma resposta positiva. Obrigado.
Obrigado pela parte. Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Ademar?
Não há oradores. Alguém está escutando?
Tá. Próximo requerimento.
1075, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre pactuação com a clínica diagnóstico médicos pró-imagem.
Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Eu vou usar a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa e os nossos munícipes que nos assistem aqui. Eu não sei qual o teor do requerimento, né?
Vereador, só um minuto. Pois. O seu áudio está baixo, está saindo muito baixo a sua fala. Tem como se aumentar aí para o pessoal poder estar entendendo a sua fala?
Acho que a mesa aí, né? Porque o meu está no máximo, né? A mesa tem que aumentar aí, né? Caso aí, sei lá, se estiver passando aí.
Não passa. O volume não passa pela mesa, vereador. Mas pode continuar. Dá para entender, só que está saindo baixo.
O meu som está no último.
Tá. Pode continuar, vereador.
Eu não tenho o teor do requerimento aqui, mas creio que é os serviços comprados, né? Pelo município ou pelas instituições que recebem recursos do município de exames. A Proimagem, ela faz todo tipo de exames, né? E há uma demora muito grande, creio isso, que é o que é a resposta que o Pedro tá aguardando, né? Ver quais exames que os terceiros e a prefeitura têm comprado, né? A Secretaria de Saúde tem comprado da empresa Proimagem, que é uma empresa que oferece aí ótimos serviços aqui para nosso município. E é uma empresa privada, mas que também deve ter algum convênio com o poder público, para a gente saber quais os exames que estão sendo comprados e também se estão oferecendo esses exames para o nosso município. Eu acho que o requerimento é muito bom, eu queria parabenizar o Pedro e eu vou estar de olho também nesse requerimento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1076, Pedro Santos. Estão me ouvindo? Estão, né? Solicitando ao prefeito informações sobre a limpeza do terreno localizado na rua Jacarandá, ao lado do numeral 455.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1077, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a situação de águas das águas do Lago Artificial JK Williams.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1078, Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual André do Prado que se envide esforços necessários junto à Secretaria de Estado de Saúde com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias de exames e de encaminhamento para especialistas das unidades de saúde do município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1079, Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual Arthur Duval para que envie esforços necessários à Secretaria de Estado de Saúde com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias de exames e encaminhamentos para especialidades nas unidades de saúde do município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1080, Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual Ataíde Teruel para que envie esforços necessários junto à Secretaria de Estado de Saúde com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias de exames e encaminhamentos para especialistas nas unidades de saúde do município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1081, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito e à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, que encaminhe a esta casa uma relação de todos os médicos que trabalham nas unidades de saúde, e encaminhar a relação de presença dos médicos que atendem nas unidades de saúde Palermo no mês de agosto, último agosto.
Pela ordem, seu presidente.
Sim, vereador.
Acho que ele pulou o requerimento 1079, que fala do deputado estadual Arthur Duval.
Não, eu li.
Não, ele leu, vereadora.
O André do Prado.
Ele leu o Arthur Duval
também.
E depois a Taíde Teruel.
E a André do Prado também.
Só um minutinho, vereadora. Só um minutinho que estou vendo com a Antônica. Oi? Foi lido, Elaine, o Antônio falou. Tá bom? Vamos ver onde a gente parou.
1082.
Tá, consulta o senhor secretário se há oradores inscritos no requerimento.
Com a palavra.
Com a palavra.
1081.
Pode usar, presidente?
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem, esse requerimento é muito bom. É muito bom para a gente saber quantos dias os médicos estão indo trabalhar nessa unidade no mês de agosto. Tá? Para os senhores, nobres colegas, ter a ideia, eu tenho um áudio aqui de uma senhora, mas até ia colocar, mas vou preservar essa senhora, mas vou apresentar para todos vocês, se caso houver interesse, de como está sendo o atendimento das pessoas aqui no município por essa instituição. A pessoa, o doutor Marcelo, tem o conhecimento que eu mandei o áudio para ele, de uma senhora que foi marcou uma consulta com fisioterapeuta, não pode nem andar, não tem dinheiro, mal para alimentação, trabalhava de diarista e ela hoje não pode trabalhar mais. O sustento dela era a casa que ela trabalhava, porque ela tem ela machucou a coluna. Ela está tomando Tramal, o doutor Marcelo tem um conhecimento que eu liguei para ele e mandei os áudios para ele. A pessoa marcou um fisioterapeuta, ela saiu da casa dela, andou quase um quilômetro, porque ela não tem dinheiro nem para pagar um mototáxi, um Uber, né? O mototáxi não dá para ela andar, foi se arrastando até o posto de saúde e chegou lá. Por incrível que pareça, o fisioterapeuta não foi trabalhar. Aonde está a unidade de saúde da família que tem que ir na casa dessas pessoas visitar? Senhoras, tem uma senhora de 80 anos, para vocês terem uma ideia. Meus amigos, é esse o trabalho que eu faço. É atender essas pessoas que não são atendidas pelas unidades. Precisava tomar a terceira dose da vacina, uma senhora de 80 anos. Pediu para que a sua colaboradora fosse até o local. Tem o áudio dela, senhores. Se vocês quiserem ouvir, eu apresento para vocês. Só não vou colocar em sessão para preservar a senhora, que já passou tanta humilhação. E ela diz, nesse áudio, que a pessoa falou assim que atendeu a colaboradora dela: eu não sei nem quando eu vou tomar a vacina, quanto mais a da senhora de 80 anos. Que era para ela acompanhar na rede social, para ela saber o dia que ela ia tomar. Para vocês entenderem o atendimento que eles dão para as pessoas de 80 anos, cadê a unidade de saúde da família para visitar essas pessoas? Eu liguei para a secretária de saúde do município, a senhora Deise Serapião, e foi lá até a casa dessa senhora e aplicou a vacina dela. E agora ela me disse depois um áudio: será que os mesmos idosos estão sendo atendidos? Ou o vereador precisa ligar lá para eles virem me aplicar a vacina na minha casa? Cadê a lei do idoso? A lei federal que dá esse atendimento ao idoso? Então, senhores, é para os senhores ficar sabendo, não acreditar em narrativa de alguns funcionários quando a gente vai em algum determinado departamento para resolver um problema das pessoas que eles não conseguem resolver. É para isso que é o vereador. E toda vez que a gente vai, resolve. Por que que não resolve antes do vereador ir? Então, senhores, essa é a minha indignação.
O senhor me permite uma parte?
Permito uma parte, vereador, permito.
É lamentável a postura dessa servidora. Isso, inclusive, pode ser queixa feita pela ouvidoria da prefeitura. Situações como essa acabam é que nem aquela banana podre no meio das sadias, né? Acaba contaminando toda a classe dos servidores. Eu também me sinto horrorizada com uma situação dessa, com uma falta de humanidade da atendente, que não percebeu a dificuldade dessa senhora, sabendo que ela tinha direito, sim, de tomar a vacina e que poderia ter entrado num consenso para que essa vacina chegasse a ela. É lamentável essa postura e eu gostaria que o senhor orientasse essa servidora a apresentar queixa na ouvidoria, para pôr nome nesses funcionários que maltratam pessoas cidadãs como essa daí.
Eu acho que tem.
Obrigada, viu, vereador?
Eu acho que tem que fazer um boletim de ocorrência contra esse servidor que atende as pessoas desse nível, já que registraram um boletim de ocorrência contra o vereador que foi resolver problemas de munícipes aqui da nossa cidade, porque esse é o nosso dever. Esse é o dever do vereador. Então, eu não tenho problema algum de nenhuma secretaria.
Acabou o tempo, vereador Bacana. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Vou usar como líder de bancada.
Eu pedi a palavra, acho que um pouco.
Primeiro o doutor Marcelo pediu a palavra, Bacana, e depois pode ser você.
Tudo bem, pois não.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Eu achei um requerimento muito bom também, parabéns ao vereador pelo requerimento. Só vou destacar aqui na hora dele fazer o cálculo lá, né? São duas unidades para dividir, né? Certinho, cada médico de cada unidade, que é importante saber qual que é a falha. porque eu também tenho pego na UPA bastante encaminhamentos dessa unidade relacionado à falta de médicos, né? Então, acho que é importante entender o porquê que está acontecendo isso. E outra questão, concordo com a fala da Ilane, eu acho que existe algumas pessoas que acabam desconstruindo todo um trabalho. Eu fui médico da unidade de saúde e aí me surpreende muito essa fala dessa funcionária, porque na minha unidade a gente tem a lista exatamente de todos os idosos por idade, com a data, na época que eu trabalhava lá, programada de cada vacinação. E cada pessoa sabia antecipadamente como seria vacinado e a vacina era feita em domicílio. Então, da minha unidade, que era a unidade Barros, existia um cronograma, um planejamento. Lógico que tinha conflitos entre paciente, funcionário, isso é natural. Só que não existia essa má educação, essa desconstrução, né, de uma servidora ter que passar por... de uma munícipe ter que passar por isso, né? Então, acho que é importante entender quais são as laranjas, boas e ruins também. Essas pessoas ruins têm que ser reavaliadas com processos administrativos, porque talvez não se enquadram no quadro de saúde da família, como o Bacana falou. A saúde da família, você tem que ter um perfil para trabalhar lá. Você tem que ter um perfil acolhedor, de uma escuta qualificada. Isso está no manual de clínica ampliada.
Doutor, só para corrigir o senhor... eu perguntei, se permite, é claro, né?
Claro, por favor.
Não, ela foi a colaboradora dela foi atendida na unidade. Eu falei, cadê a unidade de saúde da família, que é esse grupo de pessoas que são obrigados a ir na casa de pessoas idosas, enfim. Mas tudo bem, mas é mais uma, só uma observação.
É, não, perfeito. É justamente essa funcionária pública que acolheu essa colaboradora, né, que deve ser uma cuidadora. Então, a fala dela foi totalmente de desconstrução de um serviço que tem que ser de formiguinha. Essa fala quebra todo um vínculo. E um idoso precisa de um vínculo para cuidar da sua saúde. Então, a gente precisa identificar quais são as boas laranjas. Claro, por Pedro, por favor.
Só para usar um exemplo do que é as pessoas na saúde quando não tem empatia. Acabou de acontecer um acontecido aqui do lado da minha casa. Ó. A vizinha ficou 40 dias internada, ela foi entubada, ela está numa situação extremamente ruim. Aí o médico liberou, não tinha o que fazer mais na UPA, né? Liberou, mas ela está em casa, ela vai ter que ficar em aparelho. Agora, ela, infelizmente, a vida dela, a partir de agora, vai ser muito difícil para a família. E o que acontece? Ela chegou em casa agora, ela não responde mais por si. Ela está, eu não sei a palavra correta, mas você já deve ter entendido. Ela tirou a mãe dela é idosa, né? E ela acabou de ficar nervosa e tirou todos os aparelhos, puxou do nariz lá do fundo e virou uma coisa, porque a mãe fica mais nervosa. E o que acontece? Eles não têm telefone, vieram aqui na minha casa agora pedir para ligar para a ambulância, né? Tentamos ligar na ambulância, a ambulância não atende, não atende, não atende. Ligou no SAMU. A funcionária que atendeu falou que, infelizmente, não poderia fazer o atendimento, porque não é o fim do SAMU, que o SAMU é para urgência e emergência, que apenas uma simples retirada de sonda não seria motivo de atendimento do SAMU. Olha a situação, nós estamos vivendo o problema do transporte lá da todos os vereadores têm o conhecimento dos motoristas, né? Se retirar uma pessoa que está na cama, retirar a sonda, uma idosa, não for motivo de atendimento, o que vai fazer o SAMU nessa cidade de Garça? Né? Eu liguei para a Deise, graças a Deus a Deise correu atrás lá, a ambulância conseguiu falar com o motorista, a ambulância está vindo buscar aqui. Mas a falta de empatia no poder público. Se ela fala isso para mim, falou para mim, eu acabei de falar com ela no telefone, a funcionária. Imagina o que está falando para a população.
Não, eu concordo, Pedro, eu concordo. É que o SAMU ele é regulado por Marília. E aí ele não tem essa empatia e não entende quais são as nossas limitações no transporte, entendeu? Esse é o grande problema. Se fosse regulado pela gente, talvez seria diferente, né? Pelo setor de ambulância, talvez seria diferente. Mas é isso que eu queria dizer. Obrigado.
Consulte o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Eu pretendo falar.
Bacana pediu primeiro, Ilane, como líder de bancada, por 5 minutos sem a parte. Aí depois o vereador Fábio Policinani também tinha erguido a mãozinha. E depois a Ilane, pode ser?
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste. Eu fiz esse requerimento e a semana que vem eu vou fazer vários requerimentos. Estou juntando todos os áudios das pessoas que têm reclamado, né, para mim com relação à saúde. Cito aqui casos de moradores que moram na frente do posto de saúde, a dona Maria, lá no Jardim Paineiras também, que mora na frente do posto de saúde. Eu tive que ir lá várias vezes para o fisioterapeuta ir na frente da casa dela e lá visitar o esposo dela, que felizmente juntou a família e pagou aí a cirurgia, porque ele não podia andar com problema na coluna. Né? Juntaram a família, fizeram lá uma vaquinha e conseguiram juntar, acho que, R$28 mil para fazer a cirurgia no senhor. Então, presidente, eu estou bem tranquilo com relação a essas questões. Eu acho que a gente está sendo julgado a todo momento. Eu estou aqui há 13 anos, sempre fiz esse trabalho, nunca tive problema nenhum, sempre fui nas secretarias, sempre fui atendido. Tive esse problema aí há 20 dias atrás, não sei por qual motivo, né, que a gente teve esses problemas, porque está incomodando aí a alguns departamentos da prefeitura a visita do vereador, que graças a Deus eu aprendi, conheço a lei, sei das minhas prerrogativas, né, sei do valor que eu tenho na cidade para a população. Conto com a população e também pode contar comigo a qualquer momento. Qualquer problema que o munícipe tiver, pode me procurar, não tem problema nenhum, vou continuar aí nos departamentos. Eu tenho direito constitucional, hein? Fui eleito pelo voto popular como representante de uma sociedade e não é um decreto autoritário e abusivo que vai parar o meu trabalho aqui na nossa cidade. Se a população tiver algum problema, pode me procurar na Câmara. Os servidores estão autorizados a passar meu WhatsApp. Se alguém quiser passar áudio de mau atendimento, de problemas, vou deixar claro na minha página do Facebook, assim que voltar. Vou colocar meu número lá, para que as pessoas possam, né, poder reclamar para a gente, para que a gente tome essas providências com relação a essas gestores de saúde do município, que tem, todo mundo tem falha, mas tem tido grandes falhas aqui no nosso município. Tem um serviço pactuado, a prefeitura, né, o poder público, ele compra esses serviços dessa OAS, que são obrigados, sim, a atender a população. Eles têm ali a responsabilidade de trazer esse atendimento para a população. Então, assim, a questão aqui não tem nada a ver com a estrutura, são algumas pessoas que têm feito isso, né? A gente não pode colocar 100%, né, da estrutura que tem trabalhado aqui para o município, mas nós vamos pontuar sim. E estou bem tranquilo com relação a isso. Vou continuar fazendo o meu trabalho. Se amanhã ou depois sair da Câmara, não tem problema nenhum. Meu cargo é passageiro, sei disso. A cidade me deu a oportunidade de ficar aqui por 4 mandatos. Né? Espero que todos dessa casa tenham essa oportunidade também, que isso enriquece o conhecimento e faz com que você tenha, né, o dever e a obrigação de atender essas pessoas. O que eu estou dizendo aqui são senhores de idade, 80 anos, né? 80 anos, né? Creio que uma senhora de 80 anos não iria, né, gravar um áudio para um vereador e contar o que aconteceu, né? Eu creio que isso daí até seria, né, muito, muito ruim da nossa parte, né, falar que uma senhora dessa ia falar alguma coisa que não aconteceu. Então, assim, só para vocês saberem, hoje também uma mãe me procurou, falou que foi no posto, o filho está com febre, o médico disse que ela poderia ir na escola e na escola não deixa as crianças entrar com febre e ela, com medo de perder o auxílio, ligou para mim resolver essa questão para ela. Estou com o áudio dela aqui também. Liguei para a Deise Serapião, que é a secretária, passei o nome da mãe, o nome da criança e, pelo jeito, parece que resolveu. Então, são questões que chegam até o vereador, que o munícipe não consegue resolver nas unidades de saúde do município ou em qualquer outro departamento, desde que seja de fiscalização, setor de planejamento, setor de obras, enfim. Os munícipes, deixar bem claro, só procura o vereador quando eles não têm os seus problemas solucionados. Muito obrigado.
Agora, com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Bom, primeiramente, boa noite. E aqui, parabenizar o vereador Antônio Franco, bacana. E deixar bem claro que nós, vereadores, temos a obrigação de estar fiscalizando, tá? Eu, por diversas vezes, estive em vários setores, graças a Deus, tem muita educação, tá? Não vou dizer que são todos funcionários, não, que são grossos. Tem sim, tem funcionário grosso, mal educado. Mas, como disse a Elaine, é aquele tomate podre no meio de uma caixa. Então, a gente deve separar, tá? E eu entendo também essa colocação. Não levo pelo lado mal, você entendeu? Mas nós devemos sim fiscalizar. O requerimento do Antônio Franco Santos, bacana, ele foi muito bem feito mesmo, na hora certa. Essa semana eu estava numa casa ali na rua Melquíades Neri, e a família mora ao lado, praticamente, uma quadra abaixo do USF Palermo, e ela foi lá, novamente não havia médico. E ela falou para mim: Fabinho, faz alguma coisa. Eu falei: olha, me mandou ir para a UPA. Poxa, gente, é como disse o doutor Marcelo Miranda, cada vez que vai, que o médico falta e vai o paciente para a UPA, se você fizer as contas, quantas unidades de saúde nós temos em Garça? Você imagina se cada unidade mandar 5 para a UPA? Gente do céu, já está um caos. Então, assim, eu entendo a colocação, conversei com outros médicos na UPA essa semana, que me relataram, sim, realmente, que o USF Palermo tem sim dado problema, principalmente dia de segunda-feira. Um médico lá me relatou, e eu nem conheço, ele me relatou, ele falou: olha, a gente conversando e falando sobre o assunto, e ele me relatou desse problema de segunda-feira, o Palermo, os pacientes vão tudo para lá. Então, assim, é complicado, não pode. Aí fala assim: o vereador Fábio, não, eu sou educado, graças a Deus, educação minha mãe me deu, meu pai também. Então, assim, a gente sabe chegar, ter educação, e nem todo mundo é igual, mas, gente, como pode? Eu não estou entendendo. A gente precisa esclarecer, sim, esses fatos, fazer com que os médicos, mesmo que sejam, que abriram firma, que tenham... Não, se o médico foi contratado, porque há necessidade que ele esteja lá, tá? Se não der para ir, põe outro. Se estiver fazendo algum curso, alguma coisa, põe outro. Eu entendo dessa forma. Por quê? Cada vez que falta um médico e você manda a pessoa ir para a UPA, causa um transtorno imenso lá na UPA. Imenso. Eu já tive o prazer de lá acompanhar. E queria falar para os vereadores que nunca foram. Vai lá. Eu e o Bacana já foi lá. Eu acredito que alguém aí também já deve ter ido. Só que é o seguinte. Chega lá, você pergunta para a pessoa: onde você veio? Qual é a importância? USF Palermo. Gente do céu. É incrível. Teve um dia que eu estava lá, acho que eu vi umas 6, 7 pessoas de uma vez, todas do USF Palermo. E se eu fizer um requerimento pedindo amanhã para que me mande um comunicado de quantos pacientes do USF Palermo estão sendo atendidos lá toda segunda, eu garanto que vai vir uma lista. Aí nós vamos ver quem está certo e quem está errado. Você entendeu? Então, parabéns, vereador aí, o Antônio Franco, bacana. Parabéns mesmo. Nós precisamos averiguar essa situação e que se regularize o mais rápido possível. Porque, como eu digo, eu cobro porque nós temos o eleitorado para prestar conta. E até aqueles que não são nossos eleitores. Tá bom? É isso que eu tinha a dizer a todos. Meu muito obrigado, uma boa noite.
Secretário Demar, agora quem solicitou o uso da palavra foi a vereadora Elaine. Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira.
Uma boa noite a todos que nos assiste, à mesa, senhor presidente. Eu fiz algumas anotações aqui e eu não poderia deixar de falar. Se persiste esse problema, né? Se persiste o problema da frequência, aí eu já coloco uma barra, ou ausência dos médicos, deve ser novamente reavaliado. A população sofre com isso e ela vai atrás dos vereadores para ficar aí ao pé da Deise. Todas as vezes que a gente tem que invocar a Deise para resolver um problema nosso, significa que está sendo ineficiente ou até incompetente essa questão de atendimento aos munícipes.
O doutor Marcelo, ele falou de empatia, quando houve aí a questão da falta de... Eu escutei alguma coisa, mas acho que não era nada, né? Ninguém pediu a parte. É, essa questão de falta de empatia quando se tem atendimentos onde há ofensas ou má vontades, isso aí pode ser resolvido da seguinte forma: uma reciclagem, se for funcionário efetivo, né? Ou até mesmo um curso aí de atendimento ao público, porque é terrível você chegar numa unidade de saúde, às vezes com dor, às vezes necessitando aí de um atendimento imediato, e vem um funcionário de anos que não está contente com a posição que ocupa, ou com o salário, ou porque brigou, ou está com TPM, e descarrega tudo isso aí ao munícipe. Então, nada que um curso de atendimento público ao público, ou até mesmo a reciclagem desses efetivos, não resolveria. E em relação aos contratados, se os contratados estão sendo contratados e estão fazendo esse tipo de atendimento, então há... O Recursos Humanos não está fazendo aquela pesquisa ou avaliando corretamente esses, né, essas pessoas que se colocam a este cargo. É, a fiscalização por parte do Bacana, todos nós aqui sabemos, e por parte do Fabinho Policinani, ele é muito eficaz, é uma pessoa que está sempre aí com atendimentos, né, verificando situações, questionando a administração, questionando aí as OSs que nós temos nos nossos municípios, e de forma alguma, nenhum decreto, né, inconstitucional deve barrar a nossa atuação dentro da parte fiscalizatória do nosso município. Então, eu fiz essas colocações. Quando não se tem atendimento ao médico e se encaminha ou se manda, né, para a UPA, acaba sobrecarregando os médicos que são poucos do UPA com atendimentos que são diários, que ali na USF poderiam ter sido resolvidos. Né? Aí chega uma urgência, emergência, aquela sala lotada, quantas vezes nós não passamos por isso? E a gente acaba não entendendo porque está tão lotado e nós não somos atendidos, mas porque tem aí pacientes que deviam ter sido passados pelo médico do posto e não tem médico do posto, e aí sobrecarrega e há um transtorno geral, consequência de uma falha lá atrás, que é da falta de médicos do USF. Sim?
Só para acrescentar, acontece em tempo real, né? Só para informar que, após eu entrar em contato com a Deise, a secretária de saúde, ela resolveu o problema do transporte aqui da pessoa e está se encaminhando para resolver. Mas é aquilo que você falou, né? A Deise é a secretária de saúde, eu acho que ela é a última instância, né? Deverá estar à disposição para resolver problemas muito grandes. Não de transporte. Imagina só que se ela for resolver todos os problemas de transporte, né? Olha o tanto que tem na cidade. É exatamente isso que você falou, né? Acho que não precisaria chegar nela se tivesse essa empatia nos funcionários. Obrigado.
Imagina, Pedro. E eu volto a dizer, não é uma questão de falta de empatia. Aí já é falta de preparo, é falta de conhecimento das necessidades humanas do pessoal aqui de Garça. Então, alguma coisa tem que ser feita em relação a isso. Vamos tentar, tem que a administração, ou até mesmo a gestão das OS, identificar essas maçãs podres para poder prestar um serviço de excelência, porque é a única coisa que o munícipe tem. Não é? Ele chega com um problema, ele sai com dois pela falta de atendimento, com a falta de preparo daquele funcionário quando fez nutriu esse munícipe de informações. Obrigada, viu?
Consulta o senhor secretário se há mais orador inscrito.
Eu gostaria.
Ademar, acho que o Marcelo pediu uso da palavra. Com a palavra, o doutor Marcelo Miranda.
Só para complementar, né, gostaria de destacar que todos falaram, com certeza, nesse sentido, que o problema em si não é o médico, né? O médico, a pessoa do médico. E sim, talvez, a forma de contratação do médico. Por que está tendo tantas faltas? Por que está tendo esse má vontade em algumas situações, em alguns conflitos, muitas unidades sem médico, porque ele não tem um vínculo efetivo, ele não tem férias, ele não tem seguro de vida, ele não tem 13º, não tem fundo de garantia. Então, isso afasta o profissional do serviço. Isso é totalmente contra os princípios que regem uma estratégia de saúde da família, que é a criação de vínculo, é o médico se fortalecer ali com um vínculo mesmo, empregatício, um vínculo social, para ele criar a raiz naquela comunidade e ficar por anos ali naquela comunidade. Então, o médico acaba se afastando. Vem vários médicos rotativos, vê que não é interessante, que mulher, por exemplo, pode ver que é a dificuldade enorme de conseguir uma mulher para trabalhar, porque ela não pode engravidar. Se ela engravidar, ela vai ficar quantos meses sem trabalhar, sem receber um centavo? Entendeu? Então, a gente tem que também pensar no lado de tentar colaborar com o colega médico nessa classe para que volte a ser o CLT. O médico precisa de um vínculo para trabalhar na saúde da família que o fortaleça naquela comunidade. Se ele for PJ, ele não tem vínculo nenhum, ele não tem coisas que sustentem ele ali e nem que firmem ele ali. Ele precisa de algo melhor. E não estou falando financeiramente, estou falando de direitos. 5 anos sem ter férias, né? O médico é um ser humano, como qualquer outro, precisa de férias. Precisa de uma segurança, de uma estabilidade, que a CLT não é igual um estatutário, mas dá muito mais do que um PJ, né? Então, a gente precisa tentar entender que talvez o problema seja na forma de contratação e não no, na pessoa física do médico, entendeu? Só para complementar o que vocês falaram, que eu sei que vocês concordam com isso em termos, né? Mas agradeço a oportunidade.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Deixa eu ver que eu me perdi. Qual que... Ah, tá. 1082, né? Isso. Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar melhorias no trânsito do cruzamento da rua Washington Guanais com a Garabé de Cherque Damiano, Jardim Morada do Sol, tendo em vista que já ocorreram diversos acidentes no local.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Presidente, só pede para um vereador aí, está com a mão erguida aí, não sei quem é. Está na tela aí, ó.
Não, era o doutor Marcelo, mas já baixou, Bacana.
Está aparecendo para mim, mas tudo bem. Está
aparecendo. Aqui não, Bacana, pode fazer uso da palavra.
Tudo bem. Senhor presidente, secretário, os nobres colegas, munícipes que nos assistem. Olha, na verdade eu estou atendendo um pedido de um morador que mora aí no cruzamento. Ele já viu, né, vários acidentes, né, ali, já teve, porque ele mora perto do local ali desse cruzamento, então ele tem visto isso. E esses dias atrás, um carro bateu na traseira da esposa dele com uma criança, né? Com a filha dele indo para a escola. E aí veio o susto, né? Na família, né? Ele já observava alguns acidentes ali e agora acabou batendo na traseira dele, da traseira do carro da esposa dele com a filha no banco do passageiro. Então ele ligou para mim, até falou, olha, precisa tomar providências nesse cruzamento, antes que aconteça uma tragédia aqui na porta da minha casa aqui. Espero que o setor de trânsito possa ver isso o mais rápido possível, né? Porque quando há vários acidentes, né? Ou alguns que sejam, ou recorrente, precisa tomar alguma medida para que não aconteça algo mais grave aí e mais sério, né? O bem material dá para a gente consertar, mas a vida aí é mais complicado, né? Então, é bom a gente prevenir antes do que acontecer algo mais sério aí. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1083, Antônio Franco dos Santos, bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a compra de salgados de 2017 até a presente data.
Vou usar a palavra, presidente.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito. Acho que o vereador Bacana pediu a palavra. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa. Bom, esse requerimento foi a pedido de um cidadão, porque parece que anda tendo alguns eventos, né, na prefeitura e sendo servidos salgadinhos, né? Não sei se realmente vem acontecendo isso, né? Também, eu acho que é interessante nós sabermos, né, se realmente acontece, que tipo de evento é, né? E para a gente poder esclarecer esse fato para um munícipe que fez esse questionamento. Então, vamos aguardar a empresa que está vendendo salgadinho aí, se realmente há. E quais tipos de evento, né, estão sendo servidos esse salgadinho na prefeitura? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1084, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a compra de medicamentos este ano.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos, presidente.
Próximo requerimento.
1085, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que encaminhe a esta casa cópia do processo mencionado pelo diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o senhor Lúcio Semin Sato, quando de sua participação na 31ª sessão ordinária de 2021.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1085, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando... Não, 1086, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor José Estevão, presidente da Sindicato Rural de Garça, pelo excelente trabalho que vem realizando na valorização do agronegócio no município, bem como o no oferecimento de diversos cursos que certamente contribuem positivamente à população.
Consulta o senhor secretário, senhora do inscrito.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Bom, estou enviando essa moção de congratulações e aplausos para o Zé Estevão, presidente do Sindicato Rural aqui do nosso município, porque, na verdade, o Sindicato Rural aqui, ele não tinha muita visibilidade. A gente até sabia que existia, mas não tinha muita visibilidade assim, nessas questões. Eu tenho acompanhado, né? Talvez eu não acompanhasse muito. Eu tenho acompanhado o trabalho do Zé Estevão frente aos sindicatos. Ele tem parceria com a prefeitura. Inclusive, eu estive lá com a Deise Serapião. Ele doou aqui mais de 1.300 testes de Covid para o município. Oferece curso para a população. Tem parceria com o município, oferecendo cursos para o município. Feira de artesanato também, os cursos ele custeou um bom número aqui para o município. Então, é um trabalho gratificante aí perante ao Sindicato Rural, mostrando que realmente ali a instituição é séria, o presidente é sério e faz um trabalho muito bom aqui, não só para a Garça, como para toda a região. Então, a gente tem que valorizar e que sirva de incentivo para que ele continue trabalhando em prol da nossa comunidade e principalmente para o agronegócio. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1087, doutor Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito e à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco para que informe qual o fluxo de atendimento dos pacientes de Covid-19, tendo em vista que o Centro de Atenção ao Covid foi encerrado recentemente.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Eu vou usar para o Marcelo Miranda.
Doutor Marcelo, ergueu a cozinha primeiro, Bacana, depois o vereador Bacana. Ademar, tudo então bem, com a presidente. Palavra o vereador Marcelo Miranda.
Esse requerimento, em relação ao fechamento do polo Covid, né, ele diz respeito a as perguntas que eu coloquei nele, uma questão bem técnica, para facilitar a compreensão de como que funcionará o fluxo. Porque o Covid não acabou, as unidades de saúde vão continuar recebendo essas pessoas, existem muitas síndromes gripais que não só o Covid, então como foi definido esse fluxo, quais são as formas de enfrentamento dele, quando o paciente deve ser encaminhado para a UPA, aonde deve ser feita a coleta do SUAB, e por que que eu fiz esse requerimento? Para que todos tenham acesso, nós vereadores, justamente quando tiver um conflito de conduta com o munícipe, a gente entender qual que é o fluxo correto, até mesmo para orientá-lo e também para a equipe de saúde, quando fazer o fluxo de forma inadequada, para também questionar o porquê que foi feito de forma diferente do que foi protocolado. Então, eu queria até mesmo que compartilhassem depois a resposta com todos os vereadores, para que a gente tenha na ponta da língua essa informação, até mesmo na discussão dos nossos enfrentamentos aí futuros. Era isso que eu queria falar, presidente. Obrigado.
Obrigado, eu. Ademar, agora com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoal que nos assiste. Bom requerimento, vereador Marcelo. Aproveitar que nós somos da Comissão de Saúde e Educação e o senhor é médico e trabalha na rede. Então, é importante a gente poder fazer essas colocações. E muitos me perguntaram por que que fechou, né, o centro de Covid aqui do nosso município. E por coincidência, hoje eu estive no posto de saúde. E aí, a primeira que veio para mim é que como que eu recebi essa notícia, né, de fechar o atendimento específico só para Covid aqui no nosso município. E aí eu perguntei, né, para a moça se as pessoas continuavam, né, bastante casos de Covid. Aí ela me disse, claro, né, que existe, né? E agora vem para o posto, né? E aí vai lá para o posto onde tem mães que levam seus filhos para vacinar, idosos, né, crianças, jovens. Então, eu não posso analisar isso, o doutor Marcelo é médico, ele sabe muito melhor que eu, se foi uma boa hora para fechar esse centro de Covid que atendia especificamente só as pessoas, né, que possivelmente poderia estar com Covid ou que tinha algum sintoma que podia caracterizar Covid. E agora espalhou para todos os postos de saúde do município. E até gostaria que o doutor Marcelo, até cedo uma parte para ele falar se realmente foi um bom negócio, se foi necessário ou se pode prejudicar mais a nossa população. Então, abra a palavra aí, doutor, se o senhor quiser, para a gente poder debater esse assunto aí. Doutor, me ouve?
Oh, perdão, eu estava sem áudio. Você me permite a parte, Matheus?
Eu permito, porque eu gostaria até de pedir uma opinião para o senhor, né? Não sei se o senhor ouviu.
Ouvi,
sim. Se o senhor é favorável, se isso traz benefício, algum malefício para espalhando o atendimento nos postos aí. Então, é um questionamento também que uma pessoa fez para mim hoje. Muito obrigado.
Então, obrigado pela parte, vereador. Eu, particularmente, no primeiro ano de pandemia, a gente atendeu dessa forma, na unidade de saúde. Tanto que a gente viu que, como os casos aumentaram, começou a ter conflitos de pessoas positivas com pessoas de grupo de risco. Grupo de gestante, grupo de hipertensos, idosos, que não poderiam estar no mesmo contato, no mesmo ambiente que pessoas com Covid. Então, por isso que foi feito o polo, devido à quantidade. Como munícipe, logicamente, eu gostaria, né, que esse polo se persistisse até o final do último caso. Até mesmo porque isola a pessoa com Covid de todas as outras pessoas que são grupos de risco que atendem numa unidade. Se a pessoa vai na unidade, geralmente ela tem uma comorbidade, né? Então, ela é um grupo de risco. Então, para mim, como munícipe, seria maravilhoso manter-se. A grande dificuldade, eu vou falar o que eu acho, um achismo, não estou na gestão para falar isso, né? É que era a dificuldade de encontrar médicos para que os médicos executassem o Covid e também ficassem na unidade. Então, foi um problema, acredito, de gestão. Não sei de recursos se também tem a ver, mas talvez tenha também um problema de recursos, mas eu sei que foi um problema de dificuldade de profissional. Mas, na minha opinião, teria que manter isso até o final da pandemia. A questão é que muitas cidades já desmancharam seus polos, né? e agora estão de volta nas UPAs. Igual Marília, tem muitos locais que são as UPAs, já que estão atendendo novamente. Tem que ter um fluxograma bem descrito, um local de isolamento na unidade de saúde, onde essa pessoa suspeita ela tem que ser direcionada para não ter contato com outras. Se tiver contato ou tiver grave, tem que ser direcionada à UPA, só que você percebe que aumenta muito o deslocamento. Isso pode levar a um aumento de casos. Então, a gente tem que ficar atento a esse aumento e, se for necessário, novamente voltar ao polo. Acredito que a gestão vai flexibilizar essa possibilidade de voltar ao polo se tiver um quarto pico, que eu acho difícil, mas é possível. Então, a minha opinião é que se estendesse por mais tempo.
Muito obrigado, doutor. Esclarecido aí.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Está conectando. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Ademar,
oi? Não, presidente.
Não. Próximo requerimento.
Pela ordem, presidente.
Sim, bacana.
Não, eu gostaria de comunicar ao presidente que voltou o WhatsApp, né? Se caso quiser entrar, mandar uma mensagem para o Almeida para ver se ele responde, né, tenente Almeida? Só para a gente saber o que realmente aconteceu. Muito obrigado, presidente.
Ok, bacana. Eu vou pedir para o Antônio entrar em contato com ele e a gente, depois, até o final da sessão, a gente deixa todos os vereadores a par da situação. Próximo requerimento.
1088, Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de que seja instalado um microfone para facilitar a compreensão dos pacientes que chegam na unidade de pronto atendimento para falar com a recepção.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Eu quero falar.
Demar, doutor Marcelo pediu uso da palavra. Com a palavra, o vereador Marcelo Miranda.
O requerimento é simples, mas para vocês entenderem, a recepção da UPA, ela está num local de frente com a população, né? E tem muitos sons na UPA. Criança chorando, maquinários apitando. E a recepcionista, devido ao vidro de proteção, está com dificuldade em entender alguns pacientes que chegam idosos, né? Pessoas com dificuldade de fala, com dor. Então, seria aquele microfone tipo da lotérica, que amplifica a voz da pessoa que está falando próximo a ele, só para facilitar a compreensão, para que não diminua o constrangimento, que diminua os atritos, né? Entenda preenchimento de fichas de uma forma melhor. Seria mais para esse motivo mesmo. Obrigado, presidente.
Tudo, senhor secretário, se há mais oradores inscritos. O áudio está desligado, Ademar.
Opa, desliguei sem querer. Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1089, Fabinho Policinani solicitando ao prefeito diversas informações em relação aos condutores de ambulância do município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Vou usar a palavra. Não,
oradores. Bacana.
Levantei a mão.
Tá.
Fabinho também.
Fabinho, bacana pediu primeiro, depois você pode fazer uso da palavra, tá?
Tranquilo.
Palavra, vereador, bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Bom, eu não sei o teor do requerimento do vereador Fábio, mas vou falar algumas questões, por causa que alguns funcionários me ligaram, né, e falaram que muitos funcionários do setor de ambulância estão afastados por questão do Covid. Né? Não sei, não posso afirmar, mas foi o que eu fiquei sabendo. Não sei se, parece que tem 12, mas não sei se todos os 12, né, tem algum suspeito ou algum outro com Covid. Eu sei de um que está, inclusive está em casa. Eu liguei lá para o chefe do departamento e conversei com ele durante alguns minutos e ele me fez algumas colocações, né, que realmente... existe mesmo 12 pessoas afastadas, né? E que o serviço ele tem que ter continuidade. Então, ele está substituindo pessoas, né, que precisam dirigir as ambulâncias e atender a demanda aqui do nosso município. Então, me explicou tudo certinho, pediu que eu fosse até o local, se quisesse conversar com ele, para ele esclarecer mais dúvidas, eu achei suficiente. E eu acho que deve ser esse questionamento que o vereador Fábio está fazendo, né, com relação aos serviços prestados aí para a nossa população. E basicamente é isso. Então, gostaria de fazer a colocação aqui, que eu liguei também para o setor de ambulância, falei com o diretor e ele me passou essas informações. Muito obrigado.
Ademar, agora com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite. Então, esse requerimento eu fiz por quê? Eu recebi um comunicado aí do pessoal do setor de ambulância, de alguns funcionários ali que me ligaram, comunicando do número de COVID positivo ali no local. E o que eles me relataram? Eles me relataram que 12 teriam contraído o COVID positivo. Tá, tudo bem. Mas, gente, pelo amor de Deus, eles me passaram que várias situações ocorreram ali. Nem álcool tinha, segundo o funcionário, eu tenho gravado. No local, existia. Setor de ambulância não tinha limpeza diária. Então, assim, fica complicado, né? Mas eu espero aí que a municipalidade tome providências. Estou sabendo aí que tem funcionário de tudo quanto é setor dirigindo. Também não concordo que pare o setor, mas eu espero que a municipalidade tome as providências cabíveis quanto a essa situação. Bom, era só se dizer muito
obrigado. Permite uma parte, Fábio?
Permito, claro.
Ô, Fábio, um ótimo requerimento. Eu acho que o setor de ambulância é fundamental em Garça, principalmente para a saúde. Muitas vezes funcionando apenas como transporte de pacientes, mas é um setor de extrema importância. Eu tive essa informação, inclusive agradeço o vereador Bacana que me passou de primeira mão assim, essa informação da possibilidade dos fiscos e da falta de insumos, né? Eu me dirigi até o local, fui fazer um transporte médico e acabei me direcionando até a ambulância para sair de lá e perguntei aos funcionários quantos eram, parece que eram 11 ou 12 funcionários afastados, mas nem todos com COVID, né? Foram contatos diretos. E perguntei se existia para várias pessoas lá, que eram plantões, né? Então talvez o meu plantão, eles me passaram a informação que não estava faltando álcool, não estava faltando máscara, luva. Mas eu entendo que muitas vezes eles ficam constrangidos da informação correta ali, né? No cara a cara, né? Preferem falar por fora. Então é importante também a fiscalização de outras formas, com quantidade, com lista, com relato de funcionários. Sim, então, para a gente confrontar, né?
Sim, você tem uma ideia, doutor? Eu tive funcionário de lá que falou para mim que era para falar o nome dele aqui. Eu falei, não, eu não vou expor teu nome. Ele falou, pode expor o meu nome, que eu estou com COVID positivo, estou em casa. E eu estou colocando a minha família em risco. Então, assim, é outra situação que nós temos que rever. Hoje mesmo, minha vizinha aqui, ó, 2 dias seguidos não vieram pegá-la fazer fisioterapia. A dona Maria Antônia Onziláqua, que teve um acidente, ficou com a perna... Então, assim, poxa, gente, é uma pessoa de quase 70 anos, mas aí, não, ligou, não conseguiu falar no setor. Então, assim, são coisas que, assim, poxa, gente, você marcou com a pessoa, não dá para vir, avisa, pelo menos, que a pessoa fica esperando, né? E aí dá dó, porque tem uma pessoa idosa, de mais de 80 anos, que acompanha, que fica em casa, que ela tem que cozinhar, ela tem que cuidar. Então, pô, agora... que o setor de ambulância precisa urgentemente ser revisto. Eu tenho algumas fotos que me encaminharam do setor antes do ocorrido, tá? Mostrando para mim a situação que estava no ambiente. E eu acho lamentável, porque eu digo para todo mundo, você vai levar o paciente, você vai sair do lugar, então o primeiro lugar que tem que estar limpo é a ambulância e o setor. Né, doutor? Porque você vai estar levando lá para a UPA, ou para casa do paciente. Então, tem que haver, sim, toda essa ligação, essa junção, para que não ocorra o que está ocorrendo. Eles passaram para mim lá que tem gente perdida. Tem gente que não sabe nem dirigir quase direito, mas está batendo pé e indo. Parabéns! Que a população se esforce mesmo. Nós estamos passando para o final de uma pandemia. Só que também os funcionários ali precisam ser valorizados. Valorizados.
Ô, Fábio, permite a segunda parte? Permite para a Elaine, então, por favor.
Pode ser, Elaine.
Pode falar, pode, pode,
pode. Ô, Fabinho, o que me chamou a atenção na tua fala aí foi você dizer que não havia nem álcool gel para o pessoal da ambulância. Isso procede?
Sim, segundo o funcionário, não havia álcool gel. Ele falou, pode citar o meu nome e me convocar para ir na Câmara. Só que eu tenho dó, poxa, como é que você vai fazer isso com a pessoa? E aí? Não é? Não pode, infelizmente, eu prefiro não expor a pessoa, tá bom?
Consulta o senhor secretário, se tinha mais oradores inscritos.
Não oradores.
Queria acrescentar uma...
Sou Marcelo Miranda.
Com a palavra...
O Fabinho falou uma palavra muito importante, presidente, que é a questão da valorização, né? Aproveitando esse gancho... só para concluir da Elaine, eu lá no dia que eu fui, eu vi em todas as salas tinha, tá, Elaine? E os funcionários me confirmaram que tinha álcool gel, mas depois do ocorrido, entendeu? Eu não fui antes do ocorrido. E tiveram uma higienização completa do ambiente também, mas isso depois do ocorrido. Eu queria saber um pouquinho antes dos funcionários como era antes. E sobre a valorização... Eu fiz, inclusive, um requerimento já solicitando a mudança da forma de contratação, não sei como que fala exatamente a palavra, dos funcionários da ambulância, que eles não são motoristas, eles são condutores de ambulância. Existe uma forma diferente de contratação, é uma bandeira que eu levantei já aqui. Muitos vereadores depois fizeram um novo requerimento assinando isso. Então, a gente tem que tentar auxiliar esses motoristas, porque eles não são motoristas, eles são condutores de ambulância, e isso muda um pouquinho a forma de... vencimentos deles no final do mês, que valorizaria o funcionário também, né? Ainda mais que estão se expostos ao Covid, né?
Permite uma parte, vereador?
Por favor.
Principalmente questão de horários. Eles fazem aquele horário 12x36, tá? Então, assim, existe sim, você sabe que fora o 12x36, existe um horário que eles faziam antigamente, recebiam por isso, e hoje não mais. Quer dizer, isso eu chamo de desvalorização do funcionário. Tanto que quando isso foi posto em votação no mandato passado, eu votei contrário. Eu acho isso totalmente errado. Tá bom? Obrigado, vereador.
Permite uma parte, doutor?
Permito.
Então, doutor, o prefeito ele fala que ele está preocupado com os funcionários, né, dos vereadores visitar os setores, né? Mas cadê a preocupação em valorizar esse profissional, né? Será que ele está preocupado mesmo? Ele deve estar preocupado com ele, não com os funcionários. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos, presidente.
Próximo requerimento, Marcelo.
1090, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de realizar a pintura de uma faixa de pedestres e melhorias na sinalização de trânsito da Avenida Dr. Rafael Paes de Barros, de frente ao numeral 441 e 549.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Próximo. Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
491, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia da ordem de serviços pedida da Secretaria Municipal de Obras e Serviços relativamente ao contrato 01021, referente à reforma do prédio da Unidade de Saúde da Família, Dr. Adalto Gonçalves Coletes.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Vereador Fabinho Policinani pediu uso da palavra, Demar.
É que não chegou aqui a mãozinha ainda não, tá?
Não, ergui o dedinho assim.
Palavra do vereador Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria esse requerimento, eu fiz por quê? Ontem até fui tomar a segunda dose da vacina e falei para a Deise, nós precisamos... passar um posicionamento para a população urgente. Tá, então eu queria aqui esclarecer para a população que eu, vereador Fábio, estive com a secretária Deise Serapião, conversando pessoalmente, para saber o nosso posto está fora da região, fora do que a lei permite. Os agentes de saúde estão fora do que a lei permite. Os agentes comunitários também estão fora da lei. Ela me passou o quê? Que a empresa que pegou a reforma do prédio, ela declinou. O que é declinou? Ela deixou, ela não quis fazer a reforma. Tranquilo. E a outra empresa ainda não veio. Então, assim, ela veio aqui verificar o prédio, o qual eu comentei semana passada, porém ela disse que o prédio é muito pequeno, teria que fazer muitas reformas e tal. E eu estou aguardando uma resposta, fiz esse requerimento, e eu acho que nós temos sim que cobrar, porque está totalmente fora da lei. Você quer ver um questionamento? Outro dia eu questionei sobre um funcionário de um posto de saúde. Eu falei, por que que você trabalha nesse posto e você mora aqui? Ele falou, Fábio, porque a lei obriga. Eu falei, e se você mudar? Eu tenho que ir lá para o outro posto trabalhar. Para você ver. Então, eu acredito que a lei, o mesmo pau que bate Chico, bate em Francisco, como dizia meu pai. A lei tem que ser para os dois, tanto para o funcionário quanto para o executivo ou para quem administra, tá? Para a empresa que administra o USF. Agora, que está errado, tá. Nós precisamos urgente desse posto aqui. Eu não sei se nós, vereadores, podemos estar fazendo alguma coisa, mas eu acredito que não, só o executivo, mas eu acredito que ele pode dar uma canetada aí, de acordo mesmo, convocar em estado de emergência, porque tem muitas pessoas idosas aqui de 80, 90 anos que eu conheço, que essa semana uma pessoa me passou, eu não consegui subir a rampa lá, muito alta, é na parte de cima do caminho de Damasco, eu não consigo andar em rampa, Fábio, devido à situação do peso, comorbidades, problema no joelho. A minha mãe foi lá comigo essa semana passada, subiu lá agarrada, por quê? Por conta do joelho, que é recém-trincado. Então, assim, é complicada a situação. Você não pode parar o carro em lugar próximo ali, tem os carros bloqueando o caminho para que ninguém entre, tem um portão do fundo fechado, eu acho que tem que facilitar, você entendeu? A pessoa tem que entrar longe, subir uma baita de uma rampa, então assim, tá tudo muito difícil. Então, eu até falei para a Deise que eu vou aguardar um posicionamento dela rápido. Se não vier um posicionamento rápido e seguro, aí eu estarei indo no fórum, porque está fora do que a lei determina e permite que seja feito. Então, eu vou aguardar aí mais umas duas semanas para ver o desenrolar da situação. Se a Deise, a nossa secretária, me der um favorecimento aí, uma situação favorável, que esse posto será mexido, será reformado, ou será derrubado, sei lá, aí sim. Hoje a munícipe parou lá. Estou lotado de usuário de droga lá dentro. Falou, Fábio, isso aqui está parecendo a Cracolândia. Cheio de indigente, já começaram a arrancar as coisas, jogar, esparramar, quebrar. Então, assim, tem que ser o mais rápido possível. Ainda mais que Garça está lotado de gente de fora e a gente não sabe quem é. Tá? Ela está muito preocupada porque o posto está vulnerável. Não tem ninguém cuidando daquilo ali, tá? É, segundo a munícipe que mora ao lado, não tem ninguém cuidando daquele próprio. Tá bom? É isso que tinha a dizer. Muito obrigado. Uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Presidente, não há nenhum orador inscrito.
Obrigado, Demar. Próximo requerimento.
1092, Fábio Santos e Rodrigo Gutierrez solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de realizar instalação de um bebedouro industrial na EMEI professora Norma Mônico Truzzi, no distrito de Jaffa.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos, presidente.
Próximo requerimento.
1093, Fábio Santos solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias de trânsito na Avenida Labeno da Costa Machado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1094, Marquinhos Moreira solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de um redutor de velocidade na rua Peroba, de frente ao numeral 642.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1095, Marquinhos Moreira solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir no cronograma de recapeamento a rua da estação.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1096, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre a emenda parlamentar do deputado federal Vinícius Carvalho no montante de R$ 375 mil destinado ao nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1097, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de utilizar recursos da emenda parlamentar do Vinícius Carvalho, de R$ 335 mil, no recapeamento da rua Maria Isabel, ao invés da Avenida Presidente Vargas.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Não havendo mais requerimentos, vamos pôr os requerimentos em votação. Em votação global, os requerimentos. Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Bacana?
Sim, presidente.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim, presidente.
Pedro Santos.
Sim.
Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e a votação dos requerimentos, e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar, decorrer sobre o assunto de sua livre e escolha interesse de coletividade, permitindo-nos a parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Fabinho aqui, ó.
Com a palavra, vereador Fabinho Policinani.
Bom. Da ordem, presidente, eu vou ter que sair e voltar, que eu não estou ouvindo vocês. Apagou o áudio aqui.
Tudo bem, bacana. Com a palavra, vereador Fabinho Policinani.
Mais uma vez, boa noite. Acho que dá para zerar aí, por favor. Obrigado. Mais uma vez, boa noite. Eu vou usar os meus 5 minutos para falar sobre um requerimento, 2 requerimentos que foram feitos por mim, um no mandato passado. Eu vi uma postagem via Facebook questionando sobre a usina, mini usina de leite, que foi conquistada aí através de uma emenda parlamentar. E eu fiz esse requerimento no dia 3 de julho de 2017. E eu perguntei onde estava essa mini usina de leite, né? E sobre o funcionamento da mini usina de lixo. Eu perguntei. E a resposta que veio para mim é a seguinte: em atenção ao contido do expediente supra Secretaria Municipal, devido à falta de regulamentação junto à CETESB, ela está lá, parada. Aqui a resposta. Ó. Então, nós estamos em 2021. Então, está aqui. Ela encontra-se. Que eu preciso plenário, informações, formas circunstanciadas acerca da instalação da mini usina. Então, aqui eles falam que a mini usina está na Secretaria Municipal, na gestão administrativa, informou que está instalada, porém não está funcionando devido à falta de regulamentação junto à CETESB. Tá? Está lá na conhecida escola agrícola. Né?
Última parte, vereador.
Sim.
Então, vereador, eu fiz um requerimento recente, né? E as informações que eu tive é que ela foi instalada próximo a um galinheiro. Meu pai. Acho que é por isso que não tem aprovação da CETESB, né? Porque vai mexer com leite perto de animais que tá ali perto, ali que tem muita. Pode haver possibilidade de contaminação. Então, esse é o problema.
Não, entendi, vereador. A gente só pediu o convênio junto a essa escola, né? Se existe algum tipo de convênio. Bom, Porque 150 mil reais na época era muito dinheiro, né? E eu acredito que até hoje essa usina já poderia estar gerando emprego para a população garcense. Eu não sei que pé que está. Agora, um outro requerimento foi dia 20 de setembro. Eu perguntei sobre o Platizec, dizendo aqui sobre a situação que ocorreu no mandato passado, pessoas que ficaram sem água, passaram necessidade, segundo relatos ali, de algumas pessoas, tal, e sobre várias questões, sobre um direcionamento aí de uma possível pessoa que estaria pegando esse estádio, e a resposta veio para mim, Supra. Vamos lá? Em atenção ao contido expediente, subsecretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer informou que o processo de licitação será público, aberto para qualquer empresa ou associação interessada em investir no estádio municipal. Então, não tem restrição, não tem nada. Você pode vir, fazer o que você quiser, pode ser quem for. Isso aqui não é resposta, gente. Desculpa, mas não é para mim. Desculpa. Eu estou tentando ser um pouquinho mais de boa, mas o mesmo Supra que eu recebi em 2017, eu continuo recebendo Supra até hoje. Nós estamos em 2021. Então, assim, poxa, gente, responde uma coisa. Eu fiz um requerimento...
Outra parte, vereador, a segunda...
Permito, claro.
Então, como a Câmara vai aprovar uma licitação que eles não sabem nem quem vai vir tomar conta aqui? E aí fica defendendo um projeto que eles não sabem... Não, eles dizem que não sabem, né? Agora, até que a Câmara aprova um projeto que não sabe nem quem vai vir aqui por antes de 35 anos, que esse é um absurdo, né? É lógico que a gente vai emendar. Agora, os vereadores têm que ficar atentos, né? Se eles não sabem nem para quem vai dar o Platizec aí durante todo esse período, eu acho muito estranho a resposta, né? Poderia ser mais objetivo, né?
Sim, eu já fiz esse questionamento. Eu já fiz esse questionamento, vereador, por conta disso. Eu queria saber a resposta do secretário ou da própria administração. E a resposta veio essa. O expediente Supra será aberto para qualquer um. Ótimo.
Isso.
Aí a gente aprova por 30 anos aí, ó. Aí o cara vai responder a mesma coisa, ó. Supra para vocês. E acabou. Beleza? Aí você dizer obrigado, eu volto no próximo 5 minutos. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos nesse primeiro turno.
Neste primeiro turno, eu não estou vendo ninguém aqui, não.
Não, eu vou, presidente. Eu vou.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve na internet. Bom, o questionamento do Fábio com relação ao Platizec é importante, sim. Vem um projeto para a Câmara e o pessoal não sabe nem quem vai vir aqui pegar o bem público para usar durante 35 anos. Está muito estranho, né? Acho que o pessoal deveria esclarecer melhor. Defende tanto um projeto e não sabe nem qual a empresa que vai vir aqui para a Cárcer. É bem estranho, né? Muito estranho mesmo a resposta dessa. É uma resposta oficial que o vereador apresentou aí. Então, muito bom aí a resposta. E agora que a gente fica até mais receoso de aprovar um projeto desse, né? Não sabe nem quem vai administrar um bem público durante 35 anos, né? Então, a Câmara não pode fechar os olhos para isso. Pois não, vereador.
Então, é como eu disse, depois que você aprovar um tipo de projeto deste, aí acabou. Você sabe, para poder mexer com isso daí depois, é uma dor de cabeça do cão. Então, assim, a gente aprovando esse projeto, eu pedi a resposta porque eu queria ver um posicionamento. E o posicionamento veio só isso. A resposta está aqui, ó. Está aqui, ó, para quem quiser. Está aqui, ó. População quiser ler, está aqui, ó. É só ir lá na Câmara, pega lá e acabou. A resposta é essa. Então, assim, fica difícil de nós, vereador, querer a cidade que ela prospere, que ela avance, mas não é assim tão simples. Entregando o que tem de melhor em Garça para uma empresa que você não sabe quem é, não sabe o que vai fazer, porque eu já falei no requerimento aqui que no passado aconteceu os fatos. Não deram importância. Então,
obrigado, vereador. Então, é contador de história, né? É muita historinha, né? Muita historinha, muita conversinha, né? E o histórico aí já não é muito bom, né? O histórico desse pessoal que já passou por aí né, não deixou um bom legado aqui para nosso município, mas enfim. E daí já dizem assim, eu fiquei sabendo essa semana, vereador, que me disseram assim que o vereador Bacana é contra o Garça, mas então apresenta um projeto que eles vão arrumar o campo do Garça, custa 600 mil, vão fazer a inscrição lá na federação, é mais 250, se não me engano, paga a dívida que tem aí, uma dívida de 62 mil reais, e aí tudo bem, é só o cara vir com quase 1 milhão aí, nós aprova o projeto na hora, que não é o que vai acontecer, né, vereador? Você sabe disso, né? É muita historinha aí, mas é, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Aquela música, né?
Permite uma parte, vereador?
Permito.
É, inclusive, eu acredito que nós deveríamos sim fazer uma emenda nesse projeto para que a empresa que for vir, que ela invista um valor antes, não ir chegando e já pegar o que está pronto e mastigar, né? Eu concordo. Obrigado pela parte. É.
A obrigação é do prefeito, né? Que já está aí há 5 anos quase e não fez nada, né? Nada. Não fez nada no campo lá, né? A obrigação dele e promessa em campanha é que ele ia pelo menos reformar para a população usar, né? E não fez nada, né? É o prefeito aí que... Outro contador de história, né? O Forrest Gump, para a gente ser bem claro, né? Mas, enfim, acredita quem quer, né? É, queria falar sobre a participação da Adriana, né? Aqui hoje na sessão. Eu achei importante, né? Mas o que eu achei, assim, um pouco ficou uma dúvida na minha mente aqui, e fiquei aqui pensando durante a sessão, é que ela falou que tem o extrato da conciliação bancária, né? Mas que ela não tem, não sabe, né? E não teve o acesso a essa conta, porque ali deve ter todas as transferências que foram feitas, né? Mas é importante que nós estamos na CPI, espero que na próxima reunião que a gente tiver, a gente convoque, né? Tanto a Adriana, quanto o Chicão, a Julie e o procurador jurídico também, que deu parecer aí, parece que favorável com ressalvas, né? E vamos ver se tá, se um parecer favorável, né? Se ele é um parecer legal, né? A gente tem que saber se é legal. Parecer favorável, com ressalvas é uma coisa, mas nós temos que saber se esse parecer é legal e é isso que nós vamos apurar. Então é importante, né, esclarecimentos, e que a gente possa entregar um relatório muito bom dessa CPI, e se houver aí, né, ilegalidade, irresponsabilidade e algum prejuízo aos cofres públicos, que essas pessoas paguem por isso, inclusive quem assinou esses documentos. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos aqui, não.
Então, no primeiro turno, não tem mais oradores inscritos. É inscrito. Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores no novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada orador, permitindo uma parte. O orador poderá discursar sobre assuntos de livre e espontânea vontade, os interessados de interesse da coletividade, permitindo-nos a parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Vou usar, presidente.
Fabinho, Ana, só um minutinho. O Fabinho pediu primeiro, ele levantou a mãozinha, depois você, beleza?
Sim.
Com a palavra, vereador Fábio Policinato.
Bom, mais uma vez, boa noite. Vou terminar por aqui a minha participação de hoje. Eu queria deixar uma coisa bem clara. Junto desse requerimento que eu fiz aqui sobre o estádio Frederico Platizek, eu não sei se vocês entenderam. Eu perguntei também, para quem quiser ler o requerimento, eu perguntei, tendo em vista a entrevista que o nobre secretário forneceu em rádio, que viria uma empresa do Rio de Janeiro e uma pessoa de Garça para tocar. Eu perguntei quem são. E a resposta é essa. Vocês não estão entendendo. Não me respondeu, eu quero saber quem são. Você entendeu? Então, assim, a resposta não foi me respondido. Quem são? Eu quero saber quem são. Se ele falou que tem uma empresa já, a licitação está aberta a todos. Não, ele falou em entrevista que tinha uma empresária do Rio de Janeiro e um de Garça. Eu perguntei quem são eles. E a resposta é essa. Entendeu? Nós temos que dar um posicionamento para a população, um posicionamento plausível, tá? Não é isso aqui não, não vem com esse negócio de supra que tá aberto a tudo, não, gente, para, depois falar, o Fábio é grosso, Fábio, você... não é que eu sou sem educação, não é que eu sou grosso, poxa vida, gente, respeita a gente é vereador, a gente tá aqui, não é para brincar, é para pedir o que é de direito da população, cobrar. E fica feio, porque a população encontra a gente na rua e tira uma onda mesmo. Fala, poxa vida, vereador, você está lá para quê? Cadê os vereadores dessa Câmara? Então, assim, poxa, gente, dá uma resposta direta. Seja sincero, não manda essas coisas para a gente, não. Você entendeu? Então, assim, agora eu vou ser obrigado a fazer o quê? Toma as providências cabíveis que eu acho que deve ser tomada. Isso não é resposta. Eu vou ter que pegar a entrevista mais a resposta que veio para mim, que é aberto, e tomar providência. É lamentável. Bom, eu queria só passar uma situação. Eu tenho andado aí pelas ruas de Garça. Eu vi um requerimento aí sobre a parte asfáltica. Realmente, asfaltar Presidente Vargas, eu acho que não é o momento. Nós temos ruas em Garça aí esfarelando. Se você descer a rua do asilo ali, você larga os pedaços do carro no meio do caminho. Você não desce ali aquela rua. Ali até lá embaixo, na perto do posto de saúde, você não anda mais para baixo. É melhor arrancar lá e pôr terra. Porque, olha, ontem mesmo eu quase arranquei a rabeira do carro passando por ali, nas proximidades do asilo do lar Frederico Ozanam. Realmente, Vila Araceli, situação muito complicada. Então, parabéns, vereador, que fez o requerimento aí. Eu só lamento, porque a Presidente Vargas, ela, enquanto não houver uma situação de colocação de galerias, que lá não existe, a água escoa ali, vai carregar tudo. Você pode pôr 5 camadas de asfalto lá.
Permite uma parte?
Permite, sim.
Acho que não seria... seriam as galerias, mas também teria que ver a questão dos caminhões, né? Que o que estraga ali... Aquela camada asfáltica é o uso de caminhões cortando volta, né? Então, isso é um tal de conserto e volta na estaca zero, precisando de reparo aquela avenida. Então, eu acredito que a cidade inteira precisa de melhorias aí na camada asfáltica, umas já esfarelando, quase... quase você nem tem direito, tantos buracos, elas esfarelam. Esse é o termo correto.
Inclusive,
obrigada, viu?
Nada. Inclusive, os caminhões da fábrica do próprio senhor prefeito, que viram ali, contornam, manobram. Se você olhar, aquela região está pior do que o restante da Presidente Vargas. Então, eu acho que o momento não é de mexer ali, e eu acho que deveria ser revisto aí, já pedi para pôr um limitador de altura para esses caminhões não estarem entrando em Garça. Mas, até agora, nada foi feito. Então, fica aqui o meu apelo e uma boa noite a todos, uma boa semana. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Vereador Bacana.
Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa... pessoa que nos assiste, queria falar com relação à saúde do nosso município. É importante a gente poder observar tudo que vem acontecendo aqui na nossa cidade, cobrar essas OSs que são terceiros na saúde do município, principalmente tanto o caminho de Damasco quanto a empresa HBB, né? E essa questão de falar que está atendendo bem, que são casos, né, que não conta toda a demanda, são casos que não é tão recorrentes assim, né, são pontuais. Eu até queria falar aqui, deixar claro aqui, como o doutor Marcelo falou, que os profissionais, né, que atendem, eu fui muito bem atendido várias vezes, não quero dirigir a todos os profissionais, sim, a alguns fatos que aconteceram, mas cobrar as empresas que administram a saúde no município. É a questão administrativa. Não Com relação ao que o doutor disse dos médicos, né, que muitos não querem trabalhar porque não têm segurança, pois se tratar de contratos, né, isso eu entendo, doutor, inclusive ele ficou afastado durante um período, né, e creio que esse período ele não recebeu porque ele trabalha por hora. Eu acho que o doutor, depois se o senhor puder confirmar, doutor, o que eu estou falando aqui, até gostaria, né, para não deixar nada que não seja claro para a sociedade, mas eu acho que que poderia haver também o prefeito nessa questão do decreto, colocar isso, mudar isso no convênio, né? Quando ele faz um convênio com as instituições, para que ele exija que os profissionais sejam contratados e registrados, né? Principalmente os médicos, dentro dessas OS. Eu acho que não sei se cabe isso dentro do convênio. Né? Então, doutor, eu gostaria que o senhor usasse aí o tempo também, né? Meu tempo, se quiser pedir uma parte para a gente debater esse assunto aqui, que eu acho que é interessante o seu posicionamento, né? E também com relação aos motoristas da ambulância, que, como o senhor disse, não é motorista, né? São pessoas que têm também cursos para poder atender a população quando eles vão pegar essas pessoas acamadas ou que têm dificuldade de mobilidade para colocar dentro das ambulâncias. É um assunto bom, é um assunto da nossa comissão e eu acho que nós temos que se reunir na próxima reunião da comissão, fazer a convocação desses profissionais para nós debater esse assunto. Eu abro a palavra para o senhor, doutor, e também para o Ademar também, que também faz parte da comissão. Acho que é um assunto interessante para nós colocar em pauta para a próxima reunião da nossa comissão. Abra a palavra, doutor. Não sei se o senhor está me ouvindo. O Ademar também, se estiver ouvindo. Vereador Ademar, está por aí?
Estou.
Então, gostaria de abrir esse assunto também, ô vereador. Nós somos da Comissão de Saúde e Educação, temos que colocar em debate. Eu gostaria até de deixar aqui claro para que a gente possa, o senhor como presidente, na próxima reunião, convocar essas pessoas da saúde para participar da nossa reunião, da comissão. Abra a palavra aí.
Bom, tem tempo ainda, bacana?
Se não tiver, depois o senhor usa aí o meu caro vereador.
Bacana, como eu sempre falei para você e para o Marcelo, eu deixo livre, sempre de uma maneira muito democrática, para nós discutirmos qualquer...
Demar, a sua fala está saindo muito baixo, não dá para ouvir. Será que tem como se aumentar aí?
Eu vou ter que sair e entrar de novo na reunião.
Então, bacana, pode...
Não, tudo bem, presidente. Deixa ele sair e voltar de novo, mas eu vou deixar aberto aqui para os vereadores também, que tiver interesse, né, nesse assunto que o doutor deixou claro aqui dos médicos, né, para ver se há possibilidade de mudar isso dentro do convênio e levar esse pedido ao executivo. E com relação aos motoristas das ambulâncias, a questão de diferenciar, né, o trabalho deles com outros profissionais da área, tem a questão de salubridade que temos que colocar em pauta, hora extra, enfim, eu acho que é uma reunião da próxima comissão para debater esses assuntos, levantar e convocar pessoas responsáveis dos setores para a gente discutir esse assunto e deixar claro para os servidores públicos do nosso município. Muito obrigado.
Presidente?
Consulta o senhor.
O áudio melhorou?
Melhorou.
Posso pedir a palavra?
O Marquinho pediu primeiro, Ademar, depois você usa, pode ser?
Tá, não, tudo bem. Tá.
O vereador Ademar,
uma palavra.
Melhor, senhor presidente, pode permitir a ele, pode permitir.
É que tá no, na sequência, Marquinho, eu já tinha marcado você aqui.
Pode ok, ser? Então. Aqui é rapidinho.
Palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet até esse momento, né? Eu gostaria de falar a respeito do asfalto também, o vereador Fabinho estava comentando. Foi eu que fiz o requerimento, vereador, a respeito da Rua Maria Isabel, né? Maria Isabel, como o senhor disse, e a vereadora Elaine também, a respeito de algumas ruas, e todos nós, vereadores, vamos defendendo aí as ruas desde lá de fevereiro, né? Buscando posicionamento, melhoria, tal, enfim.
Conseguimos aí com o Vinícius Carvalho Federal 335.755.300 para verbas aí, recapeamento, infraestrutura, né? R$ 335 mil. Então, tive a resposta aí do nosso prefeito, falando ali na resposta ao requerimento que vai estar arrumando ali a presidente Vargas, né? Tive a oportunidade também de conversar com o prefeito anteriormente e também pessoalmente pedi a ele que visse uma forma de arrumar ali a Maria Isabel, né? Que é uma rua que a gente vem acompanhando, vários pedidos. O prefeito, quando passou na eleição, também as pessoas cobraram dele, né? Perguntaram, as pessoas fizeram um pedido, né? E aqui eu não venho para atacar o executivo de forma alguma, mas o requerimento ele pede aí um pouco mais de atenção às ruas dos bairros. E Maria Isabel, tem outras ruas aqui do Nova Garça também, Jardim São Lucas. A cidade inteira tem várias ruas que precisam aí do recapeamento, né? O recurso está aí. Estou buscando agora, né, a cópia, né, do depósito, informações que o prefeito tinha dito que estaria o recurso, então vamos buscar em documento. E ainda continua ainda no pedido, para que veja a possibilidade de mudar. Em vez de arrumar a presidente Vargas, dar-se início a Maria Isabel, completar um pouco mais de dinheiro, de repente, ali, um pouco mais de recurso, e arrumar outras ruas do bairro da Cavalcante ali também, como Independência. É um pedido aí que eu faço ao prefeito. Sobre... Você
permite sua parte?
Sim, vereador, permitido.
Realmente, vereador, eu acho que você tem todo o direito de cobrar, principalmente sendo autor da emenda parlamentar, né? Como eu acabei de falar agora há pouco aí, fazendo uso da palavra, eu acho desnecessário estar asfaltando a presidente Vargas, porque lá não tem galeria, acabei de falar. E o que, que acontece? Vai asfaltar de novo, não tem limitador, os caminhões vão bagaçar tudo de novo, vai moer de novo. E como o senhor é autor dessa emenda, eu acho que o senhor deveria sim cobrar novamente e a resposta, apresentar ela na tribuna lá, para que a população saiba que a tua parte foi feita. Já o prefeito quer asfaltar o presidente Vargas, onde está a indústria dele, né? Parabéns, prefeito. Está certíssimo. Agora, e as vilas, como é que fica? Está esfarelando. Parabéns, vereador. É isso daí. Tem que trazer a público a resposta do excelentíssimo senhor prefeito e qual a sua real intenção. Obrigado, vereador. Tem meu apoio. Obrigado.
Obrigado, vereador. Lembrando também, já que estamos nesse foco, nesses 5 minutos finais, já tinha apresentado uma lista ao prefeito. Até essa semana agora, vou apresentar outra novamente de ruas com prioridades, né? Que essas ruas sejam lembradas aí, né? Agora cabe ao prefeito. O recurso conseguimos. Falamos isso com toda humildade, mas conseguimos com o deputado esse recurso. Não, não é todo dia que consegue R$ 335 mil para infraestrutura, é uma verba muito boa, que completando daria para fazer até outras ruas e ajudar muito, principalmente os bairros, né, onde há muita reclamação e a gente vê que tem muita necessidade. Bom, a respeito aí do pessoal da ambulância, né, eu vou estar fazendo a visita, vou chamar outro vereador também para ir junto comigo, para a gente estar acompanhando aí, acompanhei todos os vereadores comentando aí, e eu acredito que tem muita necessidade ali também, como também outras áreas da saúde, existe necessidade. Mas o pessoal da ambulância aí, é uma turma nova que está chegando aí. Vamos estar acompanhando para fazer os pedidos e buscando a melhoria, né? Acabei de receber aqui uma mensagem a respeito ali do fundo da UPA, né? Que tem necessidade ali de fazer uma melhoria naquele local. Então vamos estar acompanhando aí para se posicionar a respeito de melhoria em relação aos motoristas também da UPA. A saúde merece todo o nosso, a nossa prioridade também. Boa noite. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Ah, tem eu.
Com a palavra,
bom, voltando aí, porque o áudio está bom agora?
Perfeito, Ademar.
Beleza. Bom, aquela hora lá, o áudio estava um pouquinho ruim. Bom, vamos lá. Bacana. Como eu falei para você já e para o Marcelo, independente de posições políticas, eu, como estou hoje como presidente da comissão, por vocês terem me dado essa oportunidade, eu já falei e falo aqui abertamente que qualquer dúvida que qualquer um de vocês ou qualquer vereador aqui da Câmara estiver em relação a assuntos da Comissão da Saúde, da Educação e dos Assuntos Sociais, com certeza, se tiver, claro, propriedade, como sempre você está utilizando aí, e o Marcelo também,
e outros vereadores que também já vieram procurar nós em esclarecer dúvidas, terá o meu apoio. Fica tranquilo, eu estou à disposição de todos. São três setores muito importantes, saúde, educação e assuntos sociais. Então, fica aqui o meu apoio, e eu acho que o Marcelo também apoia, independente de qualquer coisa, tá? E eu sou a prova viva que o respeito é íntegro dentro das nossas reuniões. Infelizmente, às vezes, pessoas falam que tem grosseria, tem ignorância, mas não, né? A gente sempre, você principalmente, bacana, que é um cara que sempre pergunta as coisas, o Marcelo também, sempre vão com muito respeito e com muita propriedade. Então, estou à disposição de vocês e de todos os vereadores que tenham dúvidas e gostariam de que chamem alguém para esclarecer, para fazer qualquer tipo de... relarem qualquer tipo de assunto nos nossos setores, da nossa comissão. Muito obrigado.
Permitiu a parte, vereador? Você permitiu a parte?
Pode falar, Fabinho.
Bom, parabéns, primeiramente, por ter se manifestado e por ser dessa comissão, né? E eu penso também da seguinte forma. Eu acredito que, como disse o vereador Bacana, a comissão que você faz parte deveria se manifestar, sim, juntar o pessoal da comissão aí e fazer aí um direcionamento para o executivo, porque eu já entendi essa situação dos médicos. Os médicos que não têm direito, que não têm... Eles têm firme, ele trabalha o dia que ele quer, o dia que ele não quer, ele não vai. Então, eu acho que deveria, sim, fazer uma proposta, um direcionamento, sentar, chamar o prefeito na Câmara e convocá-lo para que seja sentado e conversado. Como disse o vereador Bacana, achei interessante. Está fazendo, sim, uma colocação dentro de qualquer contrato, de qualquer empresa que venha administrar a saúde, para que o médico seja CLT. E não esse regime aí que estão usando de fazer a pessoa abrir uma empresa, ir trabalhar sem direito, sem nada. Aí desanima mesmo. Tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado.
Não, eu que agradeço aí, e eu gostaria também de agradecer ao Bacana, que sempre está orientando aí. Às vezes eu, por ser o meu primeiro mandato, ele está orientando eu e o Marcelo, às vezes eu como presidente, em estar legislando, né, como presidente da comissão nas reuniões. E fica aqui meu agradecimento a ele. E também deixo aberto a todos os vereadores que queiram participar das reuniões. Tá? Independente de qualquer coisa, eu repito aqui, vou ser até um pouco repetitivo, presidente, mas eu acho que nós, vereadores, somos a ponta da lança de todas as necessidades da população, e quando se tem erros e falhas ou dúvidas, devemos sempre ter o esclarecimento e um bom diálogo e uma boa reflexão. E, com certeza, se tiver erros apontados dentro das reuniões, falhas, isso é normal, ninguém é perfeito. Nós temos que realmente apontar os erros e tentar juntos superar isso para todos ganharem. Então, fica aqui meu apoio à comissão, todos os vereadores que sentirem a vontade e a necessidade de participar das reuniões. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não.
Não?
Não?
Não havendo mais oradores.
O Marquinho Moreira está aqui, ó. Tem uma mãozinha aqui. Tem uma mãozinha do Marquinho aqui.
O Marquinho já falou.
Então ele não pode falar mais.
Não pode falar mais. Não havendo mais oradores inscritos, antes de encerrar aqui, eu quero agradecer a todos os vereadores pela conduta junto à Câmara Municipal hoje, pela sessão. Agradecer nosso diretor da casa também, o Antônio, pelo suporte técnico aqui. O Fabiano também, que todo mundo conhece, que é uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre está do lado da gente. E comunicar a todos os vereadores que tive no final de semana falando com o vereador Rafael Fabretti, nosso presidente da casa. Sexta-feira e sábado ele passou um pouquinho pior, mas no domingo já melhorou bem. E hoje está bem melhor. Eu acho que provavelmente na próxima sessão ele já assume o cargo dele como presidente e vai conduzir a sessão para nós. Aí nós vamos estar em três vereadores novamente para poder fazer o melhor pela nossa cidade de Garça.
Uma parte, presidente?
Só um minutinho. Eu quero só agradecer novamente os vereadores, no caso. E pode falar, Ademar.
Eu gostaria, primeiramente, de parabenizá-lo, tá, pela forma que você conduziu a sessão na ausência do presidente da Câmara, que é o Rafael. Fico feliz pela recuperação dele. Falei com ele no domingo por mensagem. Está recuperado praticamente. E gostaria de parabenizar você aí. Eu acho que todos os vereadores também ficaram muito felizes pela sua forma de atuação aí na presidência. Muito obrigado por tudo, viu, Gutierrez? E parabéns.
Obrigado, Ademar. Obrigado aos demais vereadores. E, não havendo mais expediente, declaro encerrado a presente sessão. Todos tenham uma boa semana e boa noite.
Com Deus. Boa noite. Obrigado.